Um, dois, três. Ouvem bem. Nós vamos começar dentro de pouco, mas é só uma nota técnica prévia. Só vai haver uma intervenção em inglês do professor Florian Grotz, a quem eu peço, pergunto se está a perceber o que eu estou a dizer ou não, neste momento. Diz que não. Estamos só aqui a ajustar a questão da tradução simultânea e depois começamos. E para quem não perceba bem inglês e queira tradução de inglês para português, existem estes mecanismos ali à entrada e podem ir buscar ou pedir. Porque já que existe o serviço, vamos utilizá-lo, não é? Este serviço só vai ser utilizado na introdução, nesta parte da apresentação, e no painel 1.
É se funcionar disto.
Então, teste de experiência. Olá, professor Florian Grotz, está-me a perceber bem? Está a ouvir? Muito obrigado.
Então, mal. É o da direita, é que normalmente funciona.
Nem sei.
Bom, muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Quero cumprimentar todos os presentes e agradecer a vossa presença, passa a redundância, para assistir a este colóquio, mas também queria deixar uma palavra especial aos organizadores, em particular ao meu colega Paulo Trigo Pereira, por esta iniciativa. Agradecer também à senhora professora Mariana Costa Lobo, aqui representada, aqui na qualidade também, além de ilustre académica, de vice-presidente do Institute of Public Policy, e se me é permitida também uma palavra especial para o Zé Ribeiro Castro, que foi nosso colega aqui durante uns anos e que temos sempre muito prazer em ver aqui. O tema que hoje aqui nos traz é um debate importante sobre a qualidade da nossa democracia, ou das democracias em geral, e que tem que ver com a questão da eventual alteração do sistema eleitoral português, neste caso do sistema eleitoral para a Assembleia da República, e a também eventual adoção de um sistema parecido, similar, ou na linha do sistema alemão, o sistema de representação proporcional personalizado, o chamado Verhältniswahlrecht alemão, que é uma ideia que está em cima da mesa, de alguma maneira, desde 1997, ou seja, desde que primeiro em sede de revisão constitucional, o artigo 149 admitiu a existência de círculos, além dos círculos tradicionais, de um círculo eleitoral nacional e de círculos uninominais. E também pela circunstância de, nesse mesmo ano, o Governo em funções ter apresentado um anteprojeto de lei eleitoral que, precisamente dando sequência a essa alteração constitucional, pretendia introduzir em Portugal, ou era essa pelo menos a proposta na altura apresentada, que pretendia introduzir em Portugal um sistema com evidentes similitudes ao sistema alemão. Indo 22 anos para trás, o que é uma coisa, é um exercício que nem sempre é muito agradável, recordo que na altura apenas docente universitário e sem nenhuma responsabilidade política, tive a ocasião, porque na altura o Governo pediu a todas as universidades portuguesas que elaborassem, se o desejassem, parecer sobre o tema, também eu me debruçar sobre essa matéria no âmbito de um parecer sobre esse anteprojeto de lei eleitoral. Por razões que todos sabemos e que têm largamente que ver com as dinâmicas político-partidárias, nem essa reforma, nem qualquer das outras iniciativas que, entretanto, ou fizeram o seu caminho ou foram sendo apregoadas no plano político, acabaram por ter sucesso. E, portanto, o sistema eleitoral português continua a ser o que sempre foi, baseado, como todos sabemos, em círculos eleitorais plurinominais e num sistema de representação proporcional, ele próprio, limite material à revisão constitucional, e no método onde não limite material à revisão constitucional, mas consagrado constitucionalmente para as eleições parlamentares e depois consagrado também na lei eleitoral para todas as demais eleições que ocorrem em Portugal. Este género de iniciativas é sempre importante. A questão do sistema eleitoral não é uma questão de sumenos importância no âmbito do funcionamento dos sistemas políticos e na identificação dos elementos que podem gerar um afastamento dos sistemas políticos face aos eleitores e, por isso, iniciativas deste género, pela qual, uma vez mais, cumprimento o Paulo Trigo Pereira, são sempre importantes. Este género de reflexões devem fazer-se não apenas nas academias onde são feitos com regularidade, mas também no plano político, porque o afastamento entre eleitores e eleitos é uma evidência e não podemos ficar de braços cruzados à espera que algum acaso da sorte ou algum mecanismo sobrenatural resolva o assunto. E, em particular, fenómenos como o da abstenção, sobretudo na sua dimensão de abstenção ativa, não tanto a abstenção técnica, mas sobretudo aquilo que a doutrina tem chamado de abstenção ativa, são fenómenos muito negativos para as democracias que têm que ser contrariados. Não estou seguro, e porventura, nesta circunstância, prevalecendo mais da minha função de académico do que do meu lugar institucional de Vice-Presidente da Assembleia da República, estou longe de estar convencido que a reforma do sistema eleitoral seja a pedra de toque para resolver o problema da crise dos sistemas políticos. E ainda estou menos convencido que a personalização do voto seja uma solução adequada para essa crise. Sempre tive essa opinião, não a mudo, e não é pela circunstância de haver, e a circunstância concreta de haver países que têm mecanismos de personalização de voto e têm até sistemas eleitorais maioritários onde a abstenção é maior até do que a nossa e onde a desconfiança face aos políticos é igual ou maior do que a nossa, dão-me algum conforto quanto a essa desconfiança que tenho relativamente aos mecanismos de personalização de voto, sejam eles no quadro do sistema alemão, seja no quadro de mecanismos como o voto preferencial ou o single transfer of vote, enfim, há muitas soluções técnicas que podem ser adotadas. Mas isso é a minha opinião, vale aquilo que vale, e o que interessa aqui não é tanto a opinião de cada um, é o contributo que os organizadores desta iniciativa quiseram em boa hora dar para um debate que tem, repito, que se fazer. Julgo que nenhum de nós deve ter a arrogância de pensar que aquilo que defende é a melhor solução, mas é seguramente da troca de pontos de vista e da defesa das posições que todos temos que poderemos eventualmente chegar a uma solução adequada nesta matéria. Em todo o caso, e só para terminar, eu lembraria dois autores fundamentais nesta matéria e duas frases que me marcaram relativamente às reflexões sobre os sistemas eleitorais. Um é o Dieter Nolan, que num artigo que publicou em finais do século XX, numa revista espanhola, dizia: não há nenhum best system. Há modelos eleitorais que respondem melhor às circunstâncias, ou melhor ou pior, às circunstâncias com que são confrontados. E depois, porventura, a maior referência nesta matéria, que é o Giovanni Sartori, que numa obra já clássica, embora já do século XXI, que é o Comparative Constitutional Engineering, diz que não há nenhum melhor sistema eleitoral para todas as estações. E julgo que esse é um ponto de partida absolutamente determinante. Os sistemas eleitorais são o que são, são uma resposta a um problema. Não há nenhum sistema eleitoral que seja melhor que os outros. Há sistemas que se podem adaptar melhor ou pior em cada momento às circunstâncias concretas com que são chamados a lidar, mas é convicção de que este ou aquele é melhor, é meio caminho andado para não chegarmos a parte nenhuma na discussão que temos que fazer sobre esta matéria. Mas As senhoras e meus senhores não estão aqui para me ouvir, mas para ouvir os especialistas que aqui temos para nos falarem sobre este tema e, portanto, não vos tirando mais tempo, passava desde já a palavra à senhora a professora Marina Costa Lobo. Enfim, não quis ofendê-la.
Ainda não.
Tem a palavra, senhora professora.
Muito obrigada, senhor deputado Matos Correia, pela apresentação. Ainda não sou deputada, nem penso ser. Gosto muito da profissão que tenho e queria agradecer em primeiro lugar ao Paulo Trigo Pereira o convite para eu estar aqui. Estou aqui em representação do IPP, do Instituto de Políticas Públicas, que é um think tank, como saberão, é um think tank que existe há 5 anos na Universidade de Lisboa e que junta académicos, sobretudo de ciência política e de economia, com vista a contribuir para debater grandes problemas, grandes questões com que Portugal se defronta. E dentro desse instituto, eu fiquei com o desenvolvimento do pelouro das áreas políticas, democracia e responsabilidade política. E é no âmbito desse grupo que temos vindo a desenvolver algum trabalho, temos querido e temos vindo a desenvolver algum trabalho sobre a reforma do sistema eleitoral, que nos parece ser um tema importante para a qualidade da democracia. Já vimos que, tal como referiu aqui o deputado Matos Correia, este é um tema recorrente na sociedade portuguesa, mas talvez tenha chegado a hora, de facto, de dar um contributo mais substantivo, e nós temos tentado contribuir para isso. Como? Juntando, tal como hoje vai acontecer, juntando, por um lado, académicos, especialistas fora de Portugal, com elementos da sociedade civil. Temos aqui na pessoa do Ribeiro e Castro, claro que já foi deputado, mas neste momento como líder associativo de uma associação que defende a reforma do sistema eleitoral e que tem feito um excelente trabalho desse ponto de vista, com políticos que se interessam pelo tema. Naturalmente que a mudança do status quo é muito difícil e a mudança está nas mãos dos deputados, está nas mãos desta Assembleia da República. Eu cito apenas um número, que é o seguinte: em 1975, 8% dos portugueses abstiveram-se nas eleições legislativas. Em 2015, foram 44%. Embora possa haver muitas razões para tentar fugir ao debate sobre a reforma do sistema eleitoral, eu penso que ele é bastante urgente e não creio que, sem a pressão da sociedade civil, informada e substantiva, essa mudança vá alguma vez acontecer. E, portanto, o IPP acho que tem um papel de alguma forma juntar e tentar dinamizar um pouco desse debate e de contribuir para isso. Nesse sentido, aproveito também para fazer uma pequena publicidade a um e-book eleitoral que eu organizei e que foi publicado recentemente, que é o resultado de uma conferência um pouco nestes moldes que aconteceu no ICS, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, em 2017, e que teve algum dos protagonistas que estão aqui hoje também, onde se fez um ponto da situação sobre a reforma do sistema eleitoral em Portugal, e vários dos intervenientes puderam apresentar os seus pontos de vista. Se tiverem interesse, é um e-book publicado pela Almedina. Portanto, eu terminaria aqui. Tenho muito gosto em estar aqui em representação do IPP e desejo, faço votos de um excelente trabalho para todos. Obrigada.
Muito obrigado, senhora professora. E agora, para terminar esta sessão de abertura, tem a palavra o meu estimado colega e amigo, o senhor deputado Paulo Trigo Pereira. Faz favor.
Muito obrigado, senhor vice-presidente Zé Matos Correia. Muito brevemente, duas notas: o porquê da conferência e os agradecimentos. A primeira nota sobre o porquê da conferência, eu resumo isto a 4 pontos. O primeiro é clarificar a importância da reforma do sistema eleitoral. Eu sou dos que acredita que, não sendo uma panaceia para problemas do sistema político, é importante alterar o sistema eleitoral. Em segundo lugar, compreender melhor a variedade dos sistemas eleitorais. Hoje vamos discutir aqui um caso, que é o modelo alemão, e a minha prática nos últimos anos tem mostrado que existe um grande desconhecimento sobre o sistema alemão. Em terceiro lugar, fazer com que os partidos políticos dialoguem entre si. Nós aqui não dialogamos muito, discutimos mais do que dialogamos. Espero que a última painel, o painel 3, seja um espaço de diálogo com as naturais divergências que, obviamente, existem sobre estas matérias, mas dialoguemos sobre esta matéria. E, finalmente, um quarto motivo é também clarificar que, do meu ponto de vista, não há razões para que os cidadãos não possam ter iniciativas legislativas de reforma do sistema eleitoral. E, com isto, termino a razão de ser desta conferência da parte dos organizadores. Agradecimentos. No fundo, na pessoa do Vice-Presidente José Matos Correia, eu quero agradecer o apoio de todos os serviços desta Assembleia da República, porque estas conferências dão sempre muito trabalho e estou muito grato por isso. Queria agradecer, obviamente, a SEDES e à PDQ, que se associaram também e que apoiaram este evento, bem como à Embaixada da República Federal da Alemanha. O professor Florian Gortz, que fez a viagem mais longa para estar aqui, e que eu achei que era importante ouvir, digamos assim, não um académico português ou um político português falar sobre o sistema alemão, mas um professor alemão falar sobre o sistema alemão, com as suas virtualidades e também com os seus problemas que os têm. Quero agradecer a todos a vossa presença, nomeadamente os representantes dos partidos políticos, que convidei todos e estarão cá praticamente todos, só falta um. E, last but not least, o meu pequeníssimo gabinete, que me deu uma ajuda preciosa na organização deste evento. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, então nós agora retiramos-nos discretamente e eu convocaria para a mesa, para este primeiro painel, a Luísa Meireles como moderadora, o professor Florian Grotes e o professor Pedro Magalhães, como comentador, o senhor professor João Duque. Fazem obsequio.
Então, muito boa tarde a todos. Eu sou Luísa Meireles, jornalista, atualmente diretora de informação da Lusa, e tenho imenso prazer de estar aqui com vocês para moderar minimamente este debate, que na verdade pertence aos debatentes, àquelas pessoas que estão comigo na mesa. Eu apenas tenho a dizer que, como jornalista de política durante muitos anos, a questão do sistema eleitoral como base de um sistema político é, na verdade, crucial para a sua evolução. O nosso sistema português está bastante cristalizado, como sabemos, desde as eleições, desde 1975. 45 anos depois, há pelo menos, tem havido várias vontades de mudar, mas pelo menos há vontade de o refletir, ou de refletir sobre ele, entre várias razões, para procurar uma maior aproximação dos cidadãos, dos eleitores aos eleitos. E com isto me calo e vou passar a palavra, nós temos 45 minutos, e vou passar a palavra ao professor Florian Grotz, da Universidade Helmut Schmidt, de Hamburgo, e que nos vai falar sobre a sistema eleitoral alemão, proporcional, personalizado, e que tem sido ou foi uma inspiração para alguns daqueles que acham que o sistema eleitoral português deve mudar neste sentido. Por favor, please.
Yeah, thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you very much for the invitation to this workshop. Could I have the for switching? Does this work?
If you want.
So should I go there?
I don't know. Where is the... Yeah.
Okay, it's better there. But the slides are...
Where are the slides? Which slides? Where are the slides?
Yeah, ladies and gentlemen, thank you very much for the invitation to this workshop. It's a great honor and a great pleasure for me to be here with you in the Assemblea da Repubblica. Professor Pereira has asked me for a comprehensive presentation of the German mixed member proportional system. You are then see the abbreviation MMPS. And this system is considered a model for electoral reform worldwide. Given the time restrictions of our panel, I will concentrate my intervention on the following issues. First, I will explain the institutional design of the electoral system for the German parliament, the Bundestag, which is the national parliament, describe its major political effects, and go over the reform process that it has undergone in the recent past. Second, I will have a brief look at the German states, the Länder, which have adopted institutional variants of this Bundestag model. Third, I will deal with a relevant case outside Germany, namely New Zealand, that has replaced the British first-past-the-post system by a MMPS in 1993. And finally, I will try to draw some lessons from these reflections, which might be of use for the electoral reform debate in Portugal as well. Let me start with the electoral system of the Bundestag that has been in use more or less without changes since 1949. Its basic rationale is that a certain number of seats is allocated in single member districts, SMDs, to personalize the composition of parliament without affecting the overall proportionality between parliamentary parties. Complicated. So, the system that was applied without major changes from 1956 until 2009 worked as follows. Each voter has two votes, which can be cast independently of each other. The first vote, the so-called first vote, is cast for a candidate in one of 299 single-member districts to elect the so-called direct seats by plurality rule. The second vote is cast for a regional party list. However, and this is the most important issue, only the second vote determines the party composition of the Bundestag. For this purpose, the seat allocation is organized as follows. In the first step, the overall 598 seats are distributed proportionally at national level according to the second votes cast for regional party lists. This allocation only includes those parties that have won more than 5% of the list votes. We call that the 5% threshold. In the second step, these seats of the individual parties are proportionally assigned to the Länder lists. And in the final step, the successful candidates in the single member districts are subtracted from their respective proportional party list seats, and only the remaining seats of these parties are then filled from the lists. There are some more institutional details of the Bundestag system which I don't want to specify here. Still, one idiosyncratic feature has to be mentioned. Namely, if a party receives more SMD seats in a land that it is entitled to according to its proportional seat share, it will retain these so-called surplus seats. For instance, a party gets 6 single-member district seats, but is only entitled to 5 proportional list seats. Then it gets these 6 seats, and the one more is added to the 598 seats. It's an add-on. It's an additional seat. Before 2013, the other parliamentary parties received no proportional compensation for these extra seats that were mostly won by the largest party. And given this institutional design, the Bundestag electoral system can be classified as mixed-member proportional system. Proportionality is the decisive mode of seat allocation because the SMD seats are subtracted from the party list seats. The SMDs only aim at a personalization of the vote because they determine who fills the party's seats, but not in general the number of seats assigned by each party. Now, more interestingly for you certainly is, how did this function? What political effects did the German electoral system have? My main point here is that its performance has significantly changed over time. During the first period of its existence, in particularly from the 1960s to the 1980s, the effects of the German MEPS seem to marry the best of both worlds. That means the best of majority systems and proportional systems. First, it led to a high concentration of parliamentary seats, as only majoritarian systems tend to do. In the 1970s and 80s, the largest party received between 46 and 49% of the Bundestag seats. This enabled the formation of small and ideologically coherent government coalitions. At the same time, the MMPS produced a high degree of proportionality between votes and seats. In some Bundestag elections, the share of non-represented votes was below 1%. And this is an outcome that is normally produced only by pure proportional representation systems, only like you have in the Netherlands or you had in the Weimar Republic. Finally, German voters made extensive use of the option to split their tickets, mostly in a strategic way that the first votes were cast for candidates of the larger parties and the second votes for a smaller party that was known to be the coalition partner of the respective larger party. So it was a ticket splitting in effect of a voting for a government coalition. And in view of this impressive performance, it is not surprising that the MEPS has become an international model for electoral reform and is also the preferred choice, as we know as political scientists from some expert surveys, of most experts on electoral systems worldwide. The interesting thing now is, since the 1990s, the performance of the Bundestag system has significantly deteriorated, and this in several respects. First, it could not contain party system fragmentation. The seat share of the largest parties has steadily declined since 1990, reaching only 34.7% in 2017 in the last Bundestag election. Thus, the formation of the stable governments turned out to be much more difficult. At the same time, the disproportionality between votes and seats increased. It reached a historical peak in the 2013 Bundestag election when almost 16% of the second votes were cast for parties below the legal threshold and thus were not represented in parliament. Last but not least, the number of surplus seats increased. While such additional seats emerged only sporadically in the 1970s and 80s, their number was double digit in most elections since 1990 and provided the largest party with a small but significant bonus. What is most important to note here, the described change in the electoral system's effect was not due to institutional reform, as its design remained largely unchanged. Rather, it was the structural change of the German party system that has been responsible for these different outcomes. What about the situation today? In view of its weaker performance, one might have expected that the MMPS would be reformed, and indeed, the surplus seats met with harsh criticism by most political parties and political observers since the mid-1990s. However, the Bundestag could not agree on electoral reform. It was rather a judgment passed by the Federal Constitutional Court on 3rd of July 28 that declared parts of the electoral law unconstitutional and thus triggered a complicated reform process that eventually led to a modification of this long-standing electoral law. The revised electoral law that went into force on 9th of May 2013, and it's still in force, altered the institutional design of the MMPS in two major respects. First, it introduced an additional level of seat allocation, the so-called initial distribution, which I will not explain here due to time restrictions, but it makes it more complex. The second issue that the new electoral law provides for is the allocation of so-called compensation seats. More concretely, a reiterated seat distribution takes place in which each party gets as many seats in addition to its basic entitlement that is needed to achieve full proportionality among all parliamentary parties. The surplus seats of one party are compensated for each and any other parliamentary parties. So the political effects of this new law are quite ambivalent. On the one hand, it fulfills the requirements set by the Federal Constitutional Court and terminates the distortion of intra-parliamentary proportionality generated by the previous law. So it is fully proportional among the parliamentary parties. But, on the other hand, it may strongly enlarge the Bundestag beyond its regular size. For instance, in the last election of 2017, there were an increase of 111 additional seats. So enlarging the Bundestag to an overall of 709 seats. This does not seem to be the upper limit. Simulations based on most recent survey data predict now a Bundestag with more than 800 seats. So more than 200 additional seats, and theoretical, this is indefinite. So the Bundestag doesn't have a natural maximum size. Therefore, the parliamentary parties have principally agreed on a renewed electoral reform to curb excessive seat enlargement, but still the institutional preferences differ, and so the working group installed by the acting Bundestag President Wolfgang Schäuble has failed to agree on a common proposal, at least for the time being. This failure was most recently made public in early March, some weeks ago. So this is this renewed reform approach. Let me just say a few words about this system applied in some other context. The first one is that we have more or less the same system applied in most of the German states. Germany is a federal state, and these states are called Länder. And in 14 of the 16 Länder, we have some institutional variants of these Länder. I will not go into detail on this, but you see in the second column that only two Länder, namely Bremen and Saarland, employ normal PR, proportional representation systems, in multi-member districts, and all other Länder apply also mixed-member proportional systems. You have then some institutional variance with regard to the ratio of the single-member district seats. The ratio of the Bundestag of 50% is also the case. This is also the case in Baden-Württemberg, Berlin, Lower Saxony, and North Rhine-Westphalia. Other cases have even higher ratios, like North Rhine-Westphalia, which is more prone then to generate surplus and compensation seats. Hamburg is insofar a very exceptional case that you don't have single-member constituencies for personalization, but multi-member constituencies. So the average Hamburg voter has 10 votes, not 2 votes, 10 votes, 5 for the personalization constituencies and 5 for a more or less open list system. And this is combined, so you can then say that the Hamburg electoral system can be considered to be even more personalized than that of the Bundestag. And you see there are some other issues which diverge in the institutional details. Perhaps some remarks on the last column. Each and any electoral MMPS at Länder level provides for a proportional compensation of surplus seats, some a full compensation, like the Bundestag model, some only a partial compensation, meaning that there are only as much compensation seats than as surplus seats, so their compensation is limited.
Professor, I'm sorry.
Yeah.
You have 2 minutes.
Okay, fine.
Thank you.
Then I would have said something about the New Zealand system. The main idea of the New Zealand system is that they have copied the German one, and they don't have any surplus seats there. But this is not due to the institutional design of the New Zealand system, but due to the party system. And I could explain that to you, that if the New Zealand party system would change, you get the same effects as in the Bundestag case. So let me just come to a short conclusion. You could also explore other cases like the Scottish system and other variants of this system applied elsewhere. But where do these insights take us with regard to the reform discussion? First of all, the Vice President has mentioned that already in his introduction. There is certainly no ideal model for electoral reform that fits any place and time. This does not mean that institutional choices are irrelevant. On the contrary, I think mixed member systems may offer some interesting opportunities to balance some antagonistic effects of majority and proportional systems. But to find out if an electoral system actually produces the envisaged effect, one has not only to study the institutional details, but also the political context. So my conclusion would be that I could not derive a definite preference for or against the MMPS to be introduced elsewhere. Rather, I would suggest some general guidelines for electoral reforms and electoral reform debates. First, the normative objectives should be identified and prioritized. Key questions in this regard include: what are the main aims of the electoral reform in the national context? Which effect of the previous system should change and which should remain? This is mostly an issue which is completely forgotten. Then one might design an electoral system, including constituency sizing, all the institutional details, that is expected to produce effects which meet the normative objectives defined before. And finally, one should also test this tailor-made electoral system by simulating its effect under various scenarios. And such contextualized examination is certainly the best way to ensure that electoral reformers get in the end what they originally wanted. Thank you very much for your attention.
É a sua vez agora e pode ser que nos consiga responder pelo menos a duas destas últimas questões que o professor nos colocou, que foi quais os objetivos de uma reforma e que efeitos políticos devem mudar ou ser mantidos com uma eventual reforma.
Muito bem, muito obrigado, muito boa tarde. Queria saudar os meus colegas de mesa e saudar toda a gente aqui e muito especialmente quem me convidou para vir aqui falar um pouco. Originalmente o convite foi um convite para um comentário, depois foi um bocadinho promovido para uma intervenção. Eu, no pouco tempo que tive de mudar de comentário para intervenção, vou fazer um modelo misto. Ou seja, eu vou, a propósito dos sistemas mistos proporcionais e em torno de algumas coisas que se sabem empiricamente sobre os sistemas mistos proporcionais, queria depois passar à parte da intervenção, que é o que é que devemos fazer, como é que devemos pensar a reforma do sistema eleitoral em Portugal e, em geral, em qualquer país. E a primeira coisa que eu ia fazer é pegar numa afirmação que me parece muito importante do professor Florian, que é quando pensamos na reforma do sistema eleitoral, e, aliás, quando pensamos em qualquer tipo de reforma institucional, temos que ter muito claro qual é a prioridade dos objetivos. Quais são os objetivos e qual é a sua prioridade? E quando nós pensamos na discussão que tem havido em Portugal nos últimos anos sobre quais são os objetivos de uma reforma do sistema eleitoral, para que é que serve reformar um sistema eleitoral, há dois termos de que nós já não falamos há muito tempo, que são governabilidade e proporcionalidade. É muito curioso porque são os termos clássicos da discussão sobre a reforma do sistema eleitoral. Para quem, como eu e a Marina e outras pessoas, o Paulo também no certo sentido e outros aqui, estudaram os livros clássicos sobre o sistema eleitoral, quando pensamos no Leipart ou no Bingham Powell, nessas pessoas todas, toda a discussão é muito feita em torno de um dilema entre proporcionalidade, ou seja, representatividade, quão bem é que o Parlamento representa diferentes preferências na sociedade e como, de alguma forma, quanto mais nós avançamos no sentido da proporcionalidade, mais colocamos em risco a questão da governabilidade. Ora, nós em Portugal há muitos anos que não discutimos esta questão. Eu não estou a dizer que a devêssemos discutir. Estou a dizer que não a discutimos, provavelmente, porque se chegou a um relativo consenso, vamos ver quanto tempo dura, à medida que novos partidos políticos vão aparecendo e mostrando a sua insatisfação com a relativamente baixa proporcionalidade do sistema, mas, por enquanto, a discussão não se tem centrado nestes temas, tem-se centrado em duas questões. Uma já foi aqui enunciada pelo Sr. Vice-Presidente, é a questão da abstenção. Portugal tem uma taxa de abstenção comparativamente elevada e não é apenas uma taxa de abstenção elevada, é uma taxa de abstenção que tem um percurso histórico de aumento muito acelerado e muito vincado de um ponto de vista comparativo da abstenção, e, portanto, discute-se muitas vezes a reforma do sistema eleitoral como uma maneira de resolver ou mitigar este aumento da abstenção. E o outro tema, que também aparece muitas vezes, é o tema da aproximação entre os deputados e os eleitores. A ideia de que em Portugal, ao votarmos numa lista e de votarmos numa lista cuja ordenação é basicamente decidida por formas que são exógenas à intervenção do eleitor, o eleitor não consegue intervir nessa ordenação, essa ordenação é definida por negociações, umas vezes mais ou menos equilibradas, ou mais ou menos desequilibradas, entre o Partido Nacional e os níveis subnacionais dos partidos, e, portanto, o argumento é: nós precisamos de reformar o sistema para que as pessoas se sintam mais próximas dos deputados, para que os consigam identificar, em vez de, como em Portugal, se votar numa lista composta por várias dezenas de deputados, e para que os possamos responsabilizar. Ora, à luz desses objetivos, há duas coisas muito simples que eu queria dizer sobre a relação entre os sistemas mistos proporcionais, como o sistema alemão e outros, e estes dois objetivos. A primeira coisa que eu queria dizer é que não há nenhuma evidência empírica de uma relação entre sistemas mistos proporcionais e menor abstenção. Nenhuma evidência empírica. Deixa-me ser um bocadinho mais concreto. Quando nós controlamos o efeito da proporcionalidade, porque essa sim tem efeitos na abstenção, quanto mais desproporcional é o sistema, menor tende a ser a participação. E é muito fácil de perceber porque é que isso há de suceder, porque as pessoas, de alguma forma, sabem que há um conjunto de partidos no qual votar neles é, basicamente, desperdiçar esse voto. Quanto mais proporcional o sistema, menos essa dinâmica se instala. Quando nós controlamos o efeito da proporcionalidade e, aí sim, de todo um conjunto de características contextuais da sociedade, níveis de instrução, dimensão da população, etc., 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 não há nenhuma relação entre ter-se um sistema misto proporcional e mais ou menos a abstenção. Por outras palavras, não há nenhuma evidência de que um sistema misto proporcional tenha mais participação eleitoral do que um sistema, por exemplo, como o nosso, onde se vota em listas compostas por vários deputados. Este é um ponto importante, a meu ver. Não é porque o objetivo da abstenção não seja importante, de reduzir a abstenção não seja importante. É para termos um pouco de atenção aos dados factuais quando imaginamos que o sistema misto pode ser uma solução para esse problema. Não há nenhuma evidência de que seja o caso. E, curiosamente, há um caso muito importante que foi mencionado pelo professor Florian, que para os cientistas políticos é muito importante porque fornece uma oportunidade de comparar dentro de uma mesma sociedade, com basicamente as mesmas características, um antes e um depois, que é o caso da Nova Zelândia. Eu posso dizer o que é que aconteceu com a Nova Zelândia depois, quando passaram de um sistema de tipo maioritário para um sistema misto proporcional. E vou citar: "Although aggregate turnout increased in the first election under MMP, Mixed Member Proportional, in 1996, it subsequently declined to levels that were lower than the pre-reform period." Ou seja, apesar da participação ter aumentado na primeira eleição, depois de se ter mudado o sistema, ela voltou a declinar a níveis que eram mais baixos do que os níveis anteriores à reforma. E porquê é que isso sucedeu? O Jack Vowles, que é um famoso dos poucos neozelandeses da ciência política que têm escrito sobre isto, é muito simples, é porque o que passou a acontecer foi que os partidos começaram a concentrar os seus esforços de mobilização nos círculos eleitorais mais competitivos e a abandonar os esforços de mobilização nos círculos menos competitivos. E depois, tudo aquilo que eram as características da sociedade neozelandesa e da mudança política na Nova Zelândia, independentemente do sistema, que estavam a levar a um declínio, continuaram a exercer o seu efeito normal. Portanto, primeiro ponto, quando se fala deste tipo de sistemas como uma solução para o problema da baixa participação, nós não temos evidência, eu não conheço, não é? Nós não temos. Eu não conheço evidência empírica que mostre que isso possa ser um objetivo que este sistema possa atingir. Depois temos a relação entre os deputados e os eleitores. Eu não queria tomar muito tempo, pediram para não tomar muito tempo, para haver tempo para perguntas e respostas, mas aqui há uns 15 anos houve um grande estudo comparativo com muitos inquéritos em muitos países, onde se procurou precisamente perceber este fenómeno. E uma das perguntas que era colocada era a de saber, em diferentes sistemas eleitorais, se os eleitores, e isto, reparem, são inquéritos feitos imediatamente depois de uma eleição, eram capazes de identificar algum dos deputados que tinha concorrido no seu círculo. Na Alemanha, nesse estudo, com 15 anos, 40% dos eleitores não conseguiam identificar um único deputado que tivesse concorrido no seu círculo. E agora nós dizemos, 40% é muito ou é pouco? Deixem-me dar um bocadinho de contexto. O que parece acontecer é que não há nenhuma relação entre o sistema eleitoral e esta capacidade sequer de identificar quem é o deputado. Em Portugal, nessa altura, eram 80%. 80% dos eleitores não conseguiam nomear um deputado que tivesse concorrido no seu círculo. Isto parece dar razão à ideia de que talvez fosse bom para este fim introduzir este tipo de sistema. Mas no México, que também tem um sistema misto, não um sistema misto proporcional, mas um sistema onde uma parte do Parlamento é eleito num círculo uninominal, eram também 80%. E na Islândia, que tem um sistema proporcional de lista como o nosso, eram 17%. Nos Estados Unidos, que tem um sistema uninominal, eram 50%. O que parece acontecer aqui é que não há, mais uma vez, nenhuma relação entre o sistema eleitoral e a capacidade sequer de identificar o deputado. Eu já nem vou à questão de como é que o responsabilizamos politicamente, como é que se nos sentimos próximo ou não dele, se isto aumenta ou não a nossa satisfação com a democracia. Só vou dizer que na Nova Zelândia, novamente um caso interessante, houve um pico de atitudes positivas em relação ao sistema em 96 e um novo declínio a partir daí. Ora, o que é que eu queria com isto concluir e assim terminar? Eu acho que nós temos de nos aproximar desta questão, em primeiro lugar, sem cinismo, ou se quiserem, sem conservadorismo institucional. Eu não quero que aquilo que acabo de dizer sirva para pensarmos, bem, então vamos esquecer este assunto que isto não serve para nada. Não é necessariamente assim. Nós temos exemplos em Portugal, que por vezes não recebem suficiente atenção, de reformas institucionais que produzem efeitos mensuravelmente positivos. Deixem-me dar-vos um exemplo. Limitação de mandatos nas câmaras municipais. Nós já sabemos hoje que uma das consequências da limitação de mandatos nas câmaras municipais foi a de conter, nas câmaras onde houve substituição dos ditos dinossauros, um aumento da abstenção. Isto é muito interessante. Se calhar nem era um objetivo que estivesse na mente necessariamente de quem promoveu esta mudança, mas é uma consequência desta mudança. Também sabemos que o mesmo aconteceu com a possibilidade de candidaturas independentes nas câmaras municipais. Sabemos que onde concorrem candidatos independentes, a abstenção diminui, ou pelo menos não aumenta tanto, ou não tem aumentado tanto como noutros círculos. Portanto, eu acho que não devemos ser cínicos. Acho que não devemos cair numa posição de conservadorismo institucional. Agora, acho duas coisas, para além disto. Acho que temos de evitar a falta de clareza nos objetivos, e esta discussão é muitas vezes contaminada por uma falta de clareza nos objetivos. Vamos mudar o sistema para aproximar as pessoas de quem está no poder, vamos mudar o sistema para diminuir a abstenção, vamos mudar o sistema para tornar Portugal uma democracia melhor, vamos mudar o sistema para que se governe melhor. Temos que ser muito mais claros nos objetivos e muito menos subjetivos na análise. A não ser que os critérios e os objetivos sejam eles mesmos, não objetivos, mas sim subjetivos. O Paulo escreveu há uns tempos um artigo interessantíssimo na Electoral Studies, onde comparava os sistemas eleitorais do ponto de vista da liberdade de escolha que dão aos eleitores. É evidente que um sistema misto proporcional dá muito mais liberdade de escolha aos eleitores, permite-os fazer escolhas para além de escolherem numa mera lista partidária. Não é o único sistema que o permite, mas permite-o. Mas esse critério não é um critério objetivo, é um critério subjetivo, é um critério normativo. Nós achamos isso importante ou não achamos isso importante? E se achamos isso importante, porquê é que não achamos outras coisas importantes? A simplicidade do sistema pode ser também um critério interessante. E já agora, para voltar como comecei, eu creio que nós vamos ter de repensar novamente a questão da proporcionalidade do sistema. Temos estado muito quietos, consensuais sobre a ideia de que isso não é um problema, mas acho que aquilo a que vamos assistir é com o aumento da fragmentação do voto, com o aparecimento de novas forças políticas relevantes, a questão da proporcionalidade do sistema, que em Portugal é das mais baixas entre os sistemas proporcionais, vai voltar a ser discutida. E, portanto, termino, nem cinismo, nem falta de clareza nos objetivos, nem pura subjetividade na capacidade que a mudança do sistema eleitoral pode ter de atingir ou não esses objetivos. Obrigado.
Obrigada. Pedro, muito obrigada pela sua concisão e absoluta cronometragem do tempo. E, Sr. Professor João Duque, gostaria que agora fizesse o seu comentário perante estas duas visões.
Muito obrigado. Muito boa tarde. Queria também começar por agradecer o convite que me fizeram para participar, nomeadamente o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, numa iniciativa que a SEDES está particularmente empenhada, e eu estou aqui na qualidade de presidente dessa associação, e, portanto, tenho uma vantagem enorme, acho eu, que não sou especialista e, portanto, faço já a minha declaração de não sendo especialista, acho que me posso colocar no meu simples papel, que é o papel de cidadão eleitor. E nesse papel, e estando com a responsabilidade de dirigir uma associação que tem uma motivação grande, que é incentivar a participação cívica dos portugueses na definição do seu futuro e na condução da discussão política, não para escolhas partidárias, mas para discussão e fermentação de ideias que possam depois servir para debate e eventualmente serem adotadas por quem tem poder de decisão e de implementação, não só na área política, mas também no desenvolvimento social e económico, digamos. Eu, nessa perspectiva, ao sentar-me e ouvir as intervenções dos meus anteriores oradores, fiquei relativamente animado e muito assustado com um número que aqui foi trazido que eu desconhecia. É que se 80% dos eleitores portugueses não conhecem, não reconhecem, portanto, não são capazes de identificar os deputados que elegem, eu acho que isto é absolutamente dramático e dá-me uma esperança enorme de ter que fazer alguma coisa. Se eu acrescentar a isto o facto de que está a haver um aumento muito significativo de pessoas, não só daqueles que não vão às urnas, mas que vão às urnas e escolhem não escolher as alternativas que têm à sua disposição, isto significa que nós devemos estar atentos para um número cada vez crescente de pessoas que fazem essa intervenção, que é uma intervenção que eu acho que é importante. Alguém que sai de casa, ocupa o seu tempo, parte do seu tempo, para declarar que não concorda com ninguém. Bom, por outro lado, olhando para a evolução social e política dos últimos anos na Europa, eu acho que nós estamos condenados a isto, a uma opinião mais partida, mais dividida, se calhar mais representada por diferentes escolhas, e vamos ter que viver assim, porque é esse o nosso ambiente. E eu diria que, felizmente, é assim. Prefiro andar neste caminho do que no caminho inverso, onde só tenho uma alternativa que não é alternativa para escolha. Portanto, de facto, é o tempo que temos, é a tendência que me parece estar a decorrer, e, portanto, nós vamos ter que acomodar essa
essa partição da opinião, com aspirações a, por um lado, a ser ouvida e, por outro lado, a ser representada. E isso significará, naturalmente, uma quebra de importância daquilo que foram as forças políticas tradicionais, que vão ter cada vez menos votos, potencialmente, ou proporções menores. Então nós temos aqui um problema, que a meu ver, quando me sento no sofá a ver o resultado das eleições, como eleitor e não como especialista, vejo o seguinte: se eu condicionar muito os sistemas eleitorais a cada vez reduzirem mais força em percentagens cada vez menores, eu tenho uma população que cada vez se afasta mais do interesse do governo, quando o interesse do governo devia ser cada vez mais próximo do interesse dos cidadãos. E esse é um problema, a meu ver, que é importante de salvaguardar, isto é, e é por isso que eu acho que a proporcionalidade é importante. Em Portugal temos um problema adicional, que é as restrições orçamentais. Nós habituámos-nos a ver quase que esse é um dado do problema e, portanto, nós não podemos ter sequer a veleidade, acho eu, de enveredar por caminhos que nos levem aos percursos do caminho alemão, em que parece não ter fim e há a possibilidade de crescermos para um número ilimitado de lugares de representação parlamentar e, portanto, nós temos que arranjar um sistema que me aparentemente permita fazer o melhor dos resultados. Para acabar, uma outra questão que eu acho que é importante e que não foi aqui relevada, que eu acho que é de facto sensível. As avaliações quantitativas são importantes, mas não devem reduzir o debate. E, infelizmente, eu não tenho dados, bem, lá está, eu não sou especialista, eu não acompanho, como aos mercados financeiros podia ter dados e dar-vos dados desse tipo de natureza, mas não é esse o caso, sobre a forma como os portugueses veem os seus representantes. Como é que se identificam com eles e em que medida é que se veem espelhados nos seus representantes? E em que medida é que acham que, de facto, esta casa, que é o Parlamento, é representativa e nós nos orgulhamos de a apresentar às pessoas, às nossas visitas, não é? Quando nós recebemos alguém em casa, com certeza que levamos, olha, temos uma sala nova, bonita, e vamos mostrar-lhes aquilo que nós nos orgulhamos. E a pergunta é, se nós recebermos um não-residente, vamos mostrar-lhe o Parlamento porque nos orgulhamos dele e daqueles que estão lá a representarem-me. E eu acho que esse é um fator importante. E nós estamos convictos de que a reforma que é proposta pode, não caindo nos grandes problemas que aqui foram apontados, nomeadamente por aqueles problemas do crescimento explosivo do número de representantes, que é impossível acomodarmos, mas com esse tipo de prevenção e com a, para mim, óbvia constatação de que vamos ter que viver com uma sociedade mais partida, mais tendencialmente a querer ser ouvida e representada no Parlamento, a acomodar soluções que podem aparentemente prejudicar a governabilidade, mas só aparentemente, porque a governabilidade não quer dizer que se tenha que fazer à custa da imposição de ideias de poucos sobre muitos. E, portanto, eu gostei particularmente dos vossos contributos, acho que foram muito importantes para quem está, de facto, interessado em fazer mudar alguma coisa na lei eleitoral. Há vários objetivos que me parecem estarem presentes naqueles que apoiam e dinamizam esta iniciativa, não só aumentar a participação, mas também melhorar a qualidade dos participantes na decisão, que é algo que é muito importante e que está relacionado com o aspecto que eu referi na nossa na projeção que nós fazemos e no orgulho que temos nos nossos representantes. Porque se tivermos pessoas com melhor qualidade de decisão, estou certo que teremos decisões mais interessantes do ponto de vista coletivo, que é para isso que serve a política. Muito obrigado.
Senhor Professor, acha, dentre aqueles, as duas questões que foram enunciadas como sendo, digamos, que base para a vontade de mudar um sistema, que é, por um lado, a abstenção, a diminuição da abstenção, e, por outro, uma maior aproximação entre eleitores e eleitos, o sistema proporcional ou o sistema misto alemão dá uma melhor resposta que um sistema proporcional tout court, como o português?
Yeah, thank you. I mean, as Pedro already mentioned, it depends very much on the context and not only on the historical and cultural features of a democracy, but also on the idea what representation and what democracy means. And just going or elaborating shortly on your two issues, voting abstention. The issue of simplicity of electoral system is a critical issue, because as we have introduced in two Länder, in Hamburg and Bremen, multi-voting. So the voter has in Hamburg 10 votes. And what we could see then, that the share of invalid votes significantly increased after the change, because the voter couldn't use it, and perhaps also some abstention might also be socially critical, because the people with lower socioeconomic status and lower education might not handle this system properly. So this is also an issue which I would say is also to be considered when changing the electoral system, the issue of simplicity. The other issue, closeness of representatives and voters. On the one hand, we have some findings that MPs in the German Bundestag directly elected, meaning in these single member districts, have a different self-understanding, a slightly different self-understanding of connectedness to this territory. But this is not very much, not tremendously different from the others, you know, because we have regional lists, and most of the parliamentarians entering the Bundestag via the list have also candidated or stand in these single member constituencies. So this is, there is some difference, but not so much. And perhaps a last example from Italy, because everybody talks about more personalization. If you remember, in the late 80s, the problem of Italy was not personalization, but that the personalized vote was considered to be the reason of corruption of individuals coming over a party list into the parliament, and therefore Italy abolished personal voting and tried to introduce such a mixed member system, and now they are reforming the system again, but the system isn't getting better. So what I'm saying is, it depends also on the idea of representative democracy, and representative democracy is entirely a issue of multi trade-offs. Because on the one hand, we would like to be that parties are responsible for the program for which they are elected, and therefore we don't want that individual parliamentarians deviate too much from this program. On the other hand, we want, so to say, trustees, individuals, which reflect and make better decisions. And this is a trade-off. You can only balance, and it depends on what the problem is. And this is only what this society in a given context, in a given situation, has to decide what is the major problem and how could we and could we deal with that? Could we solve that via institutional reform, or couldn't we solve it with institutional reform but have to do it otherwise, that parties have to change, people have to change?
Muito obrigada. Não há tempo para perguntas, desculpem. Eu dava por fim de... Há um coffee break a seguir, não é esta, é a seguir. Portanto, nem tão pouco podemos anular o coffee break. Só na sessão seguinte. Peço desculpa. E dou por encerrada esta sessão. Muito obrigada.
Eu ia fazer uma proposta à organização que é... Escrevam a pergunta e entreguem na mesa. E a mesa gera pergunta.
Mas isso tem que ser que depois.
É, no final, pronto, daqui a bocadinho. Pode repor.
O Vítor pode... Sim.
É a forma melhor.
Não sei se a senhora, entretanto, já saiu.
Você está habituado a ver, não está? Ora, muito boa tarde. Vamos iniciar a segunda sessão desta conferência. Eu queria agradecer ao Paulo Trigo Pereira este convite, nem que fosse para me obrigar a estar aqui, porque podendo estar aqui, pude assistir às intervenções anteriores e ficar bastante confuso com o sistema eleitoral alemão. E, ao mesmo tempo, bastante estimulado com as dúvidas colocadas pelo Pedro Magalhães. Só gostava de dar um contexto muito rápido. É que este momento, esta discussão, é muito importante agora, porque me parece que o contexto político futuro pode tornar ainda mais difícil a possibilidade de haver uma reforma do sistema eleitoral com a entrada de novos partidos na Assembleia da República e uma diminuição do centro. Gostava só de deixar uma provocação, antes de passar a palavra, é que historicamente, no início do século XX, quando houve uma reforma do sistema eleitoral, feito pelos dois grandes partidos, o que se chamou aquilo foi a ignóbil porcaria. Portanto, o que quer que venha a acontecer um dia, se for feito, sobretudo pelos dois grandes partidos, e não tiver a participação dos outros pequenos partidos, não podemos ter uma ignóbil porcaria. E passava a palavra ao José Ribeiro Castro, que foi deputado constituinte, eurodeputado, ex-líder do CDS, e que defende uma proposta que o seu partido foge como do diabo. Portanto, faz favor.
Antes dos cumprimentos, apresento os slides que depois correrão em loop. Portanto, este inicia a petição, que quem quiser ainda pode assinar, que está pendente na Assembleia da República. Este é o texto do artigo 149 da Constituição, que muita gente ignora. Muita gente ignora que desde 1997 nós somos negados o que está previsto na Constituição, círculos plurinominais e uninominais em complementaridade que assegurem a proporcionalidade. Portanto, a Constituição permite-nos escolher o nosso deputado e os seus legisladores que o impedem. Isto é o esquema de voto duplo que existe na Alemanha e aqui é um espécimen que juntámos à petição. Bom, isto são comparação de resultados nas eleições para a Assembleia da República à esquerda, na Bundestag à direita, mais ou menos nos mesmos ciclos políticos, mostrando que o sistema alemão é mais proporcional que o nosso sistema proporcional. Bom, isto, a nossa proposta é uma proposta honesta, mostra que é possível, que é fácil, que é justa e que é melhor que o sistema alemão porque não tem a cláusula barreira, o threshold de 5% e tem ainda um círculo nacional de compensação de que falarei. Isto é a repartição dos mandatos, como estão previstos na nossa proposta, 210 mandatos no território nacional, 15 mandatos de um círculo nacional de compensação e os 4 mandatos de imigração, exatamente como está hoje, onde não haveria qualquer modificação, incluindo no sistema de escrutínio, portanto, proporcional simples. Isto são algumas regras para a constituição dos círculos eleitorais territoriais. E agora vou deixar isto a rolar e vou à minha muito breve apresentação. Queria cumprimentar, não está aqui na sala, o professor, Florian Grotz, a cumprimentar também o Dr. Erogor Klitzing, da Embaixada da República Federal Alemã, que em alguns momentos dos meus estudos me ajudou na recolha de dados deste sistema. E devo dizer que quando nós começámos a trabalhar sobre isto, o sistema alemão não era o único modelo. Tínhamos outros também, o voto preferencial, o sistema irlandês. E cada vez mais nos dirigimos para este sistema. E eu cresci crescentemente entusiasmado pelos méritos do sistema alemão, que não conhecia em profundidade, conhecia nas duas linhas gerais. E reagindo à provocação do Vítor Matos, eu direi mesmo que é a notável maravilha. Portanto, quando nós adotarmos a nossa proposta, não será a ignóbil porcaria, mas a notável maravilha. E eu considero, dos sistemas eleitorais que conheço e que estudo, que este é o melhor sistema eleitoral do mundo, para quem tem o nosso tipo de cultura política. Porque é um sistema que reúne o melhor do sistema proporcional e o melhor do uninominal do sistema maioritário, numa forma equilibrada, de uma forma justa de participação e de representação proporcional no Parlamento. Tem o melhor no respeito das correntes políticas, do território e também de expressão da cidadania. Naquilo que era o nosso propósito à partida, que o sistema reformado assegurasse a tripla boa representação do território, boa representação das correntes políticas, boa representação da cidadania, este era o modelo que melhor correspondia a este propósito. É também o melhor dos sistemas mistos de compensação que existem. Só existem 3 no mundo, na Alemanha, na Bolívia e na Nova Zelândia. O sistema alemão tem paridade dos candidatos uninominais e dos candidatos em lista plurinominal. 299 para um número de referência de 598. Na Nova Zelândia não é assim, na Bolívia também não é assim. E esta regra da paridade também nos inspirou. É muito melhor que qualquer sistema misto paralelo. Há outros sistemas mistos, em que há candidatos uninominais e candidatos plurinominais, mas que não há compensação, não há articulação entre eles. É como se fossem dois autocarros que desaguam no Parlamento Nacional. É o sistema na Rússia. Tem 250 círculos uninominais e uma lista plurinominal de círculo nacional único de 250 candidatos. É o caso da Itália também hoje. É o caso da Coreia do Sul, por exemplo. Portanto, são sistemas muito variados, consoante os contingentes de um e de outro grupo. Portanto, é melhor que um sistema misto paralelo. É melhor que o sistema irlandês, que fez o caminho inverso. O sistema irlandês é uma cultura de candidaturas em círculos maioritários e nominais e que, pelo voto preferencial, transferível, único, evolui para uma representação proporcional a partir de votos uninominais. Porque é muito mais simples. É muito mais simples, não tem a complexidade que o sistema irlandês tem. E eu creio mesmo, hoje, e não hesito em dizê-lo, perante alemães aqui presentes, que o sistema alemão seria adotado em muitos mais países do mundo se não fossem alemão. Eu creio que o facto de ser um país que fala alemão, que é uma língua, quer dizer, sabem os peritos, sabem os professores, sabem os analistas, mas os jornalistas, quando cobrem as leis, têm dificuldade em entender, em transmitir, e, portanto, isso torna um pouco fechado. E, portanto, não tenho dúvida nenhuma em o adotar como referência. Creio que é o sistema que ajuda, mais ajustado, para resolver os nossos problemas, que são problemas de representatividade e de accountability eleito-eleitor. Os problemas que nós nos queixamos são estes. O eleitor não se revê nos seus eleitos, não tem uma relação de ascendente sobre os seus eleitos. A nossa democracia é uma democracia apenas de partidos. Nós votamos nos partidos e os partidos escolhem os seus servidores. Por isso, a revisão constitucional, em 1997, no texto que ali está, apontou bem. Detetou o problema e apontou bem a solução. Nós é que não a aplicamos. Ou melhor, quem domina nesta casa não a aplica. Também se virmos o sistema alemão, que pode parecer algo complexo, e também ao princípio me pareceu que seria uma grande ruptura, uma grande diferença com o sistema que nós temos, é um sistema fácil de introduzir. Porque provoca uma melhoria significativa na cultura política do sistema, provoca uma mudança profunda na forma de os partidos operarem e se relacionarem com os cidadãos, mas o sistema é introduzido por uma transição suave e uma transição absolutamente calibrada. Vamos aos círculos. Os círculos eleitorais são os mesmos que temos hoje. Seriam os mesmos. As regiões autónomas e os distritos. Apenas agregados, onde não prefizessem aquele número mínimo de deputados que nós consideramos indispensável para existir. Portanto, alguns círculos teriam que ser agregados para terem direito a um mínimo de 8 deputados, para este sistema poder, com exceção das regiões autónomas, que se manteriam círculos autónomos e com os seus 6 deputados. Portanto, é uma transição. Os eleitores veriam evoluir nos apenas esses círculos. Segundo, dentro do número de deputados que cabe a cada círculo que está definido, seria feita uma divisão em subdivisões uninominais que mais não são do que mecanismos de personalização dos deputados escolhidos nesse território. O sistema alemão funciona como? Esse sistema misto funciona como? Os vencedores uninominais são encabeçados na representação do partido nesse território regional e são eleitos à frente dos da lista. Por exemplo, em Lisboa, seriam 42 deputados, 21 círculos uninominais, e há um partido que tem 10%. Esse partido tem 4 deputados. 4 de 42, elegeria 4 deputados. Com 10%, é natural, não ganhou nenhum círculo uninominal. Esses 4 deputados vêm da lista. Outro partido obteve 40% em Lisboa. Terá direito a 16 ou 17 deputados. Imaginemos 17 deputados. Com 40% é natural que tenha ganho muitos círculos uninominais. Imaginemos que ganhou 17 círculos uninominais. E elege os 17 uninominais e nenhum da lista. Portanto, a escolha que em Cascais, no norte de Lisboa, no oeste, seja onde for, foi feita desses deputados, foi um mecanismo de personalização da representação proporcional. E, portanto, é um sistema bastante simples de adequar a um país que vem de uma tradição de que gosta de representação proporcional. E depois é ditado, no final, a jusante, um círculo nacional como garantia de representatividade do sistema, como é indispensável. Portanto, é isto que, aliás, enfim, para quem torce o nariz ao modelo alemão, este é o modelo português que está na nossa petição. É um modelo em que adotamos as regras do sistema alemão àquilo que é a nossa experiência, a nossa circunstância portuguesa e também às nossas necessidades. E também este círculo nacional é uma forma de resolver este problema dos deputados a mais, dos deputados em surplus, Überrang Mandaten, ou Ausgleichen Mandaten depois da reforma de 2013. Portanto, os deputados a mais, os deputados supernumerários. Porquê? Porque tranca a questão. Devo dizer que nós temos, para não termos uma incerteza, que seria ingerível em Portugal, de termos 250 deputados, ou 300 deputados, ou 350 deputados, isso seria, obviamente, primeiro impossível, porque seria inconstitucional. Na Alemanha não existe teto para o Bundestag, mas seria completamente inaceitável para a nossa opinião pública. Bom, essa questão tem que ser trancada. Quando estávamos a trabalhar no nosso projeto, chegámos a pensar, bom, não entra mesmo nenhum. Não entra nenhum deputado a mais. E isso, na lógica do sistema, poderia ser aceitável. Porque, e seria aceito, se o sistema é de representação proporcional personalizada, e se o voto nominal é uma forma de personalizar a representação proporcional a que o partido tem direito, bom, então, se não há proporção, não há personalização. Se o tal partido em Lisboa, em vez de ter 17, ganhou 19 uninominais, ficariam dois de fora, porque a sua cota estava esgotada. E não pode ser personalizado o lugar de um partido que não teve a proporção suficiente. E este seria uma solução drástica, dura, de resolver o problema. E por isso, imaginámos um sistema que é, no círculo nacional, e ser usado também como Câmara de Compensação para um determinado número limite de deputados supernumerários que seria admitido. E admitíamos até um máximo de 8. Isto é o que está na nossa proposta, poderia ser fixado outro número, esse número é um pouco arbitrário, mas dentro da tal paridade e 115, 8-7, bom, portanto, até 8 a nível nacional poderiam ser admitidos casos de supranumerários, assim respeitando um pouco mais a cidadania, sendo certo que os outros 7 do ciclo nacional fariam a compensação suficiente da proporcionalidade. Mas, como disse, estes números poderiam variar. E eu creio que a solução tem que ser encontrada aqui. Na Bolívia existe uma outra solução, que é os supranumerários entram, mas é eliminado o último das listas proporcionais, só que isso tem um efeito, a meu ver, perverso, é que é a transferência de deputados de um círculo para outro. Se num determinado círculo um partido tem supranumerários a mais, aí vai ter um a mais, mas vai buscar, vai perder um da lista proporcional, noutro círculo necessariamente, e portanto isso pode prejudicar a representação territorial do Parlamento e seria negativo. Na Nova Zelândia ainda não há...
2 minutos.
Sim, muito obrigado. Na Nova Zelândia não há limite, é como na Alemanha. Isso, ultimamente tiveram na última eleição um caso de 2 a mais, portanto o Parlamento da Nova Zelândia desta altura tem 122 deputados, mas como o professor Gross destacou, é porque o sistema partidário não o produz. A partir de certa altura e de certa evolução do sistema é incontrolável o resultado. Portanto, eu creio que só um teto resolve o problema. Termino só para comentar 2 aspectos. Os efeitos na abstenção. Eu não tenho dúvidas que terá efeitos na abstenção. E eu creio que o Dr. Pedro Magalhães, aliás, confirma isso, ao dizer que na eleição na Nova Zelândia teve um efeito da abstenção. Depois recuperou. Mas isso, enfim, eu não sei o que é que o sistema... É evidente que isto é um remédio imediato. Agora, se vai ser duradouro, isso depende da evolução dos partidos e do grau de satisfação do sistema político. Nenhum sistema por si assegura esses resultados mágicos. Ainda que na Alemanha, é de termos em conta que a abstenção na Alemanha, até a reunificação, nunca ultrapassou os 20%. Ultrapassou os 20% depois da reunificação, com a entrada de Estados com baixa tradição de participação eleitoral. Mas na última eleição, a abstenção tinha subido a quase 30% e baixou para outra vez perto dos 20%. Portanto, é um sistema que estimula mais a participação e não apenas por causa disso. Mas a abstenção é apenas um sintoma, não é o problema. Para nós, a abstenção é um sintoma, que o problema é o afastamento entre os eleitores e a representação, e é o péssimo funcionamento dos partidos. É a captura do sistema político que nós nos damos conta. E creio que este sistema torna mais difícil a captura do sistema e obriga os partidos, estimula os partidos a trabalharem mais com a cidadania e a apresentarem candidaturas que sejam do agrado dos cidadãos e não apenas dos diretórios partidários. Muito obrigado.
Caro Dr. José Ribeiro e Castro, obrigado pela resposta sobre a notável maravilha e cumpriu escrupulosamente o tempo. Passo a palavra à professora Marina Costa Lobo, já foi apresentada há pouco. Entre outras coisas, é também como especialista em comportamento eleitoral, portanto, presumo que irá falar também do comportamento em relação a estes sistemas. Eu tenho uma curiosidade, não sei se vai falar da questão do voto preferencial, mas é um dos assuntos que eu tenho alguma curiosidade, porque acho que isso depois gera lutas internas dentro das listas, potenciando o paralelismo e as guerras internas dos partidos, mas isso, então, vamos ouvir. Obrigado.
Muito obrigada, Vítor Matos, pela apresentação e pela pergunta. De facto, eu organizei então estas minhas breves palavras em duas partes, não é? Por um lado, tem a ver com o título do painel, onde é que nós estamos e para onde vamos. Portanto, falar um bocadinho sobre a forma como eu vejo onde é que nós estamos, do ponto de vista do sistema eleitoral e da sua relação com o sistema político. E depois, para onde é que nós podemos ir, para onde é que nós vamos. E nessa altura, se calhar, falarei um bocadinho da questão do voto preferencial. Do ponto de vista de onde é que nós estamos, de facto, é preciso nós olharmos, em primeiro lugar, para aquilo que são as funções principais do sistema eleitoral e que, como o Pedro Magalhães já referiu, são, por um lado, a representação política e, por outro lado, a governabilidade. E, normalmente, afirma-se que existe um trade-off entre representação política e governabilidade. E o nosso debate sobre a reforma do sistema eleitoral em Portugal sempre se fez dessa perspectiva, de que de facto não se poderia, que aumentos ou avanços ou aprofundamentos da representação política poderiam pôr em causa a governabilidade. E isso foi sempre um dos obstáculos a uma reforma do sistema eleitoral. Então, mas onde é que nós estamos desse ponto de vista? Eu acho que há aqui uma novidade que vale a pena assinalar, que é, de facto, que desde 2015 há uma notável melhoria da governabilidade em Portugal. Porquê? Porque com este governo da geringonça, em que temos pela primeira vez um governo de esquerda que cumpre o mandato e que faz um acordo de incidência parlamentar, não é uma coligação formal, mas é de facto um acordo de incidência parlamentar que vai durar até ao fim do mandato, conseguimos estabilidade governativa, seja à esquerda, seja à direita. E isso significa que não é preciso reforçar o sistema eleitoral do ponto de vista da governabilidade, porque os partidos, podemos ter a certeza que os partidos, já tínhamos a certeza que os partidos à direita se entendiam caso não houvesse maiorias absolutas, agora também temos essa certeza à esquerda. E isso faz com que nós nos possamos centrar na reforma do sistema eleitoral sobre as questões da representação política. E não nos tínhamos que preocupar com a questão da governabilidade. Isto traduzido por miúdos significa que, isto seria bastante importante,
retirar de cima da mesa a necessidade de reduzir o número de deputados, que sempre foi uma das cartas principais jogadas pelos partidos políticos, nomeadamente o PSD, para avançar para um debate sobre mudanças no sistema eleitoral. Portanto, acho que isso é uma novidade que é recente e que, de uma forma um pouco... portanto, não foi naturalmente o objetivo da geringonça, mas é um efeito colateral positivo que recoloca a questão da reforma do sistema eleitoral para a questão que realmente importa, que é a da representação política. Bom, do ponto de vista da representação política, o que é que nós podemos dizer? Os inquéritos sucessivos que têm vindo a ser feitos ao longo dos últimos tempos, e no qual eu e outras pessoas têm participado, mostram que a relação dos eleitores com a política está muito deteriorada. Ela está deteriorada por um conjunto de fatores que não se esgotam naturalmente no sistema eleitoral, têm causas profundas que são económicas, que são sociais, mas também têm uma dimensão política. Sabemos, claro, que o sistema eleitoral não é uma panaceia para resolver estes problemas de representação política que existem e que estão aí nos indicadores dos inquéritos à opinião pública, mas essa crise de representação existe do lado dos eleitores, mas também existe do lado dos partidos. E essa dimensão partidária da crise da representação política, para mim, é muito importante e é algo que penso que poderá agora ser, que deve ser tido em consideração quando se pensa à reforma do sistema político. Porque, de facto, há uma disfunção no funcionamento dos partidos e isso tem... consequências sobre a qualidade dos nossos representantes, tem consequências sobre a forma como, por exemplo, se cumpre os princípios éticos na Assembleia da República, tem consequências sobre o comportamento dos deputados na relação que têm com o seu círculo ou com a direção do grupo parlamentar. Isso tudo é bastante, portanto, isso caracteriza o nosso sistema político e é diretamente e depende diretamente do sistema eleitoral. Pronto. Então, para onde é que nós vamos? Portanto, este é o quadro de onde é que nós estamos. Para onde é que nós podemos ir? Se nós aceitarmos que há aqui há um problema de representação política, seja do lado dos cidadãos, seja do lado dos partidos, que nós deveríamos tentar resolver, a reforma do sistema eleitoral pode ser uma resposta para isso. E eu, no pouco trabalho que tenho feito em relação a esta questão, interesso-me e defendi, mais do que uma mudança, uma metodologia para a mudança. Porquê? Porque quando os académicos abordam a questão da reforma do sistema eleitoral, naturalmente que propõem reformas maximalistas. O sistema eleitoral tem múltiplas dimensões, tem a dimensão da fórmula, tem a dimensão dos círculos, tem a dimensão do boletim de voto, tem a dimensão do próprio corpo eleitoral. Portanto, há aqui várias dimensões. E uma mudança, uma pequena mudança, numa destas dimensões vai ter efeito nas outras também. Portanto, propor mudanças em todas elas é uma receita para essa mudança não ocorrer. Recentemente houve aqui um colóquio onde pudemos convidar o João Benoit Pilé, que é um especialista em reforma do sistema eleitoral, que precisamente indicou que... se faz favor, podes, desculpa... Eu peço imensa desculpa, tenho sempre isto no silêncio e hoje está... Portanto, ele próprio indicou que as reformas do sistema eleitoral que ocorrem normalmente são minimalistas. Sendo certo que os partidos têm que estar de acordo para a reforma do sistema eleitoral, penso que uma metodologia para a mudança a ser consensualizada tem de começar por ser pequena, incremental, e partir de um mínimo denominador comum que pudesse ser aceito por todos. E também, se nós conseguíssemos consensualizar uma mudança eleitoral pequena, talvez, se os seus efeitos fossem... talvez depois isso pudesse servir de aprendizagem para efeitos, para mudanças no futuro. Okay? E é por isso, e foi por isso, que eu apresentei uma proposta de introdução do voto preferencial, e não sou a primeira, já essa proposta de introdução do voto preferencial foi feita já por António Vitorino em 1992, salvo erro, portanto é algo que tem vindo recorrentemente a ser apresentado em Portugal. Portugal é dos poucos países da União Europeia onde não é permitida qualquer escolha, qualquer indicação de preferência por um deputado, portanto, isto é algo que já acontece em quase todos os países da União Europeia, e isso visaria modestamente, o efeito que teria, modesto que seria, seria reequilibrar o eixo de poder entre cidadãos e partidos à hora da elaboração das listas de deputados. E eu fui além, tentei ir além desta proposta no sentido de a consubstanciar, e aquilo que tive a ocasião de fazer foi, por um lado, em 2015, um inquérito à boca das urnas em que convidámos 900 votantes a votarem de novo, mas utilizando um boletim de voto em que apareciam as listas efetivas que foram apresentadas em 2015 por cada partido e em que eles eram convidados a votar preferencialmente. Fizemos esta experiência, esta sondagem à boca da urna em Lisboa, Braga e Beja. Escolhemos estes círculos porque são os círculos que têm números de deputados muito diferentes. Lisboa tem 47, Braga tem 17 e Beja tem 2. E vimos que os resultados foram extremamente animadores, porque em Lisboa, que era o círculo mais difícil, na medida em que havia 12 partidos e em cada um destes partidos havia uma lista de 47 nomes, o número de votos brancos e nulos foi igual àquele que aconteceu de facto na eleição de 2015. Ou seja, as pessoas conseguiram votar preferencialmente. Então, isto para mim significa que nós, com este estudo, mesmo sendo um estudo, é uma amostra que obviamente que não é um estudo piloto, digamos assim, mas é um contributo para mostrar que a maturidade do eleitorado português já permitiria um exercício de preferência de voto, que eu acho que já seria muito importante para, lá está, reequilibrar o eixo de poder entre cidadãos e partidos e retirar aos partidos este monopólio da composição dos eleitos que existe neste momento. Depois, a partir daí, olhámos para, num segundo paper, olhámos para a composição, para o financiamento partidário, financiamento partidário que existe nos sistemas de voto preferencial na Europa. Porquê? Porque naturalmente que esta é uma questão que surge quando se fala do voto preferencial, fala-se desta competição intrapartidária que pode fragilizar os partidos, mas também se pergunta como é que podem funcionar as campanhas eleitorais, como é que se faz a distribuição dos dinheiros das campanhas. E aquilo que nós conseguimos perceber, embora haja muito pouca informação sobre como é que acontece, como é que ocorre o financiamento partidário nos países onde há voto preferencial, há muito poucos estudos sobre isso, conseguimos encontrar pouca informação, mas aquilo que, a informação que nós recolhemos aponta, é que é preciso moderar a abertura das listas. Ou seja, a abertura das listas deve ser feita com alguma contenção. E, portanto, nós temos estes estudos realizados, seja do lado da capacidade dos cidadãos em exercer um voto de preferência, seja das boas práticas que existem a nível do voto preferencial e financiamento partidário na Europa. E tenho estado, portanto, temos tentado passar a mensagem, e a mensagem seria a minha mensagem principal, sem pôr em causa as vantagens do sistema eleitoral alemão é que, concretamente no caso português, para nós iniciarmos um trajeto de reforma do sistema político, poderíamos considerar esta reforma do sistema eleitoral, que é certamente uma reforma pequena e modesta, mas que, no meu entender, teria um efeito de reequilibrar, mais uma vez já disse isto duas vezes, reequilibrar o tal poder entre cidadãos e partidos, que está neste momento totalmente do lado dos partidos e com um, no meu entender, mau desempenho do ponto de vista da qualidade da representação. Obrigada.
Professora Marina Costa Lobo, muito obrigado. E obrigado também pela resposta em relação à, à questão das lutas interpartidárias. Acho que é uma questão que...
Há várias maneiras de abrir as listas, umas mais conservadoras e outras menos, e as mais conservadoras mitigam essa questão da competição intrapartidária. Okay. Seria isso.
Obrigado. Passo então a palavra ao organizador da conferência, o deputado Patrick Pereira, deputado não inscrito e que defende não só uma reforma do sistema eleitoral conjugada com mais transparência também para os deputados, e também que se possa abrir aos cidadãos as iniciativas para mudar o sistema eleitoral.
Muito obrigado. Só espero que... Bom, já fiz os agradecimentos iniciais, mas queria fazer aqui uma menção especial ao ex-presidente Jornal Ramalhianos, que é uma pessoa que há muitos anos sei que também se preocupa e que nos deu a honra da sua presença, e o embaixador de Dinamarca também, que entretanto chegaram. Ora bem, estão aqui as minhas três casas, em principal a Assembleia da República neste momento, mas as outras duas, o ISEG e o Institute of Public Policy. Eu vou falar nestes aspectos, onde é que estávamos e onde é que estamos. Reformar o sistema eleitoral para quê? Os objetivos e instrumentos da reforma, foi uma coisa que foi falada pelo Pedro Magalhães e pelo professor Florian e que é muito importante. Onde é possível votar em candidatos na Europa, para contextualizarmos este debate, os méritos deste sistema e para onde é que nós vamos. Ora bem, eu sei querer trazer aqui muitos dados, o que a minha tese é esta, e por acaso, bom, não vai ser agora aqui que eu vou discutir isto com o Pedro Magalhães, mas tenho que discutir com ele em algum sítio. O sistema eleitoral que foi desenhado em 76, para mim, era adequado à situação de Portugal em 76. Portanto, nós tínhamos uma taxa de analfabetismo, a que está disponível é de 70%, de 25%. Um em cada quatro portugueses era analfabeto. Em 2011, 5,2%. Primeiro dado. Só trago estes quatro dados. Em 75, embora o primeiro dado para mim é o mais forte, o segundo não é tão forte pelas razões que o Pedro indicou e que eu subscrevo. A taxa de abstenção foi de 8,5% nas primeiras eleições. Hoje é de 44,1%. Eu digo já que subscrevo a tese do Pedro, que não é por causa da, aliás vai aparecer mais à frente, não é por causa da questão da abstenção que eu defendo este sistema. Portanto, as duas ideias-chave que eu queria começar logo para apresentar são estas. Com cidadãos mais instruídos, como temos hoje, e com movimentos migratórios, eu só não vos trouxe os dados para não vos maçar, de litoralização da população, isto exige uma reforma do sistema eleitoral. Isto para mim é claro, ainda não estou a falar em modelo concreto, mas só estes dois dados exigem, 45 anos depois, uma reforma do sistema eleitoral. Esta é a minha opinião, pelo menos. Ora bem, a questão dos objetivos da reforma foi aqui salientada já e é muitíssimo importante. Nós, quando pensamos uma reforma, temos que pensar, reformar para quê? O que é que vai resolver? O que é que não vai resolver? E se a nossa solução não vai criar problemas adicionais. Portanto, os problemas que Portugal não tem, do meu ponto de vista, não tem problemas de governabilidade, já foi aqui referido, tem alguns, mas não, do meu ponto de vista não são dramáticos problemas de personalidade, têm um problema. É que têm círculos, como Porto Alegre, tenho aqui uns estimados cidadãos de Porto Alegre, que elege dois deputados. E, portanto, isto é uma injustiça. Ou seja, em Lisboa, está aqui o representante do PAN, quem se rever no PAN, vota e pode eleger um deputado. Em Porto Alegre, nem pensar. E, portanto, todos esses eleitores são deitados para... Não são deitados para o caixote de lixo, mas os seus votos são deitados para o caixote de lixo. Temos um problema de injustiça. Temos um outro problema adicional, que é a incapacidade de os cidadãos influenciarem a escolha dos deputados. Portanto, os cidadãos não contam, pura e simplesmente. Mesmo os militantes partidários contam muito pouco. Contam os líderes distritais e o secretário-geral. Ponto final, parágrafo. Eu fui eleito na cota do secretário-geral António Costa. Portanto, nem foi a distrital. A distrital, isto é uma nota, mas é interessante, a distrital sabia os nomes que eles tinham, mas não sabia os buracos. Havia lá dois buracos, não é? Um era o meu, eu já sabia, o primeiro-ministro também, mas ninguém mais sabia. E então começaram a fazer lobby para meter alguém naqueles buracos. Falta de renovação. Aliás, este para mim é o principal objetivo da reforma do sistema eleitoral e que nunca é falado. É a falta de renovação e inovação nos partidos políticos. Ou seja, os partidos políticos reproduzem práticas desde o início da democracia. E o único choque externo que eles podem ter é uma reforma do sistema eleitoral. Portanto, não é, a abstenção não está aqui. E não está aqui porque eu subscrevo aquilo do Pedro. E acho que ainda bem que ele disse. Não é uma panaceia para combater a abstenção. A abstenção há um declínio permanente. É a reforma do sistema político. E é, já vão ver também, outra coisa. Portanto, maior justiça, tratamento igualitário dos cidadãos, ou mais igualitário dos cidadãos no espaço nacional, maior liberdade, os cidadãos a revelarem preferências sobre partido e sobre os candidatos, e uma coisa muitíssimo importante, que é a maior escala territorial. Porque este sistema eleitoral, mesmo aquele que o Ribeiro e Castro propõe, o João Duque, eu defendo uma variante daquele, não interessa aqui entrarmos em detalhes, criaria três círculos regionais, como vamos ver, e um deles seria o Alentejo. Ou seja, mesmo sem regionalização, não precisamos falar em regionalização, nós criávamos escala territorial em Portugal, na Assembleia da República. E, portanto, isto são os objetivos. E que instrumentos temos? Nós, o Lippiard, que é um famoso cientista político, fala em cinco dimensões do sistema eleitoral. Nós só precisamos mudar duas dimensões. A dimensão dos círculos e permitir o voto em candidatos. Isto aqui é muito importante que toda a gente saiba que nós somos ultraminoritários na Europa. Aquele gráfico ali que eu importei do Político mostra, para as eleições europeias, quais são os países que usam voto preferencial nas europeias. 18 países. Irlanda e, que são aqueles ali a cinzento. Dois países, Irlanda e Malta, voto chama-se voto único transferível, é também um voto que permite votar em candidatos. Portanto, para as europeias, atenção, há 20 que permitem votar em candidatos e há 8 que não permitem, para as europeias. Agora, eu uso este gráfico para as legislativas. Para as legislativas, dentro daqueles 8, vocês têm que tirar a Alemanha, porque é um sistema misto, a Hungria, também é um sistema misto, a França e o Reino Unido, que são sistemas maioritários, todos estes também se vota personalizadamente em candidatos. Portanto, ficamos com Portugal e Espanha, não é? Em que nas legislativas não é possível votar em candidatos. Bom, a maioria não tem sempre razão, mas se calhar há aqui alguma razão. Quais são os méritos deste sistema, do meu ponto de vista? Ora bem, é evidente que, e eu tenho discutido com a Marina ao longo dos anos, ela defende o voto preferencial, eu, por enquanto, a menos que o Florian me convença... Unless Florian convinces me that there are lots of problems with the German mixed member electoral system, for the time being, I defend this system. Volto ao português. Porquê? Because it's the one that can be bought by political parties. Porque é o único que eu acho que os partidos políticos, que são quem aprova isto na Assembleia da República, podem aceitar. Eu acho que eles não aceitam o voto preferencial em lista. Portanto, primeira questão, porque é que eu defendo este, é a sua viabilidade. O melhor sistema do mundo, nem, para mim, nem é este. É o sistema irlandês e maltês do voto único transferível. Mas é tão complexo É tão complexo, tão complexo, tão complexo, que eu acho que nunca passaria em Portugal. Portanto, eu abandonei esse, que era a minha preferência principal, e agora estou neste. Segundo, permite dois votos, partido e candidato. Terceiro, a maior escala. Portanto, três escritos regionais seriam criados. Alentejo, Évora, Beja e Porto Alegre, Vila Real e Bragança seriam um distrito, Castelo Branco e Guarda seriam um outro distrito. Mas há uma coisa muito importante, nós temos que nos colocar nos pés dos partidos políticos, não é só... E eu acho que neste sistema, ao contrário do voto presidencial em lista, os partidos têm um controle total sobre os deputados que apresentam, quer nos círculos uninominais, quer no círculo regional. E, portanto, é uma coisa mais apelativa para os partidos. Eles sabem que, imaginem, o PCP em Beja, aquilo mais ou menos é um círculo uninominal, não é tanto, é tem partido, mas sabem que podem meter quatro candidatos em baixo, quatro candidatos em cima, e que esses são, e que podem ser os mesmos até, e, portanto, podem ser eleitos. Há riscos e há problemas? Há, mas são resolúveis. A APDQ7 tem uma solução, eu tenho uma solução diferente, mas isso não é o principal. Portanto, para onde é que vamos? Para onde é que vamos? Vamos para onde todos quiserem, não é? Começando pelos partidos políticos. Este debate é importante hoje, porque hoje há uma coisa que se pode fazer, e eu também vou puxar a brasa à minha sardinha. A minha sardinha é que apresentei um projeto de lei para que os cidadãos possam ter a iniciativa legislativa de apresentar um projeto de lei de reforma do sistema eleitoral. Eu penso que quando o Ribeiro e Castro começou com esta ideia, que ele tinha a ideia que isso era possível. Mas não é possível. E eu também tinha a ideia que isso era possível. Não é. Hoje em dia, os cidadãos, sejam 20 mil, 30 mil, 50 mil, meio milhão ou um milhão, que assinem uma petição, eu quero alterar o sistema eleitoral, não o podem fazer. Ora bem, está aqui em curso na Assembleia da República uma iniciativa para permitir que os cidadãos possam propor uma reforma do sistema eleitoral. Esta é uma coisa que já está em cima da mesa agora. Está a seguir o seu curso. Eu acho, e naquele livro que a Marina Costa Lobo referiu há bocadinho, que foi editado por ela e que tem contributos de várias pessoas, do Ribeiro e Castro, meu, da Marina, etc., eu defendo aí que ou a sociedade civil se mobiliza ou não vai haver reforma do sistema eleitoral nem daqui a 5, nem 10, nem 20 anos. E, portanto, quem está na sociedade civil, e pronto, terá que fazer algum trabalho nesse sentido. Porque os partidos políticos, obviamente, a vontade política não tem sido muita. Mas se a sociedade civil fizer uma grande pressão, então aí será certamente. Portanto, e foi assim em todo lado. Quer dizer, a Irlanda reformou o sistema eleitoral depois de muito movimento e muita pressão da sociedade civil. A Inglaterra só não reformou o sistema eleitoral porque o Nick Clegg foi um bocadinho de Palerma. Aceitou um acordo com o Cameron em fazer um referendo ao sistema eleitoral. Nunca devia ter aceito um referendo, devia ter dito, meus amigos, ok, nós apoiamos, mas a moeda de troca é esta, muda-se o sistema eleitoral, qual referendo nem referendo. E como sabe, os liberais democratas ingleses, quer dizer, ficaram reduzidos a muito pouco por causa disso e por causa do sistema eleitoral inglês. Portanto, há movimentos, há um movimento em Inglaterra há muitos anos, há mais de um século, para a reforma do sistema eleitoral. Portanto, a sociedade civil tem que se mobilizar. Aquilo que eu acho que era importante fazer hoje e agora, e os partidos políticos estão a preparar os seus sistemas, os programas eleitorais, não é escolher um sistema eleitoral necessariamente. O PS defendeu este sistema eleitoral já agora nas últimas eleições legislativas, o PSD não, mas dizer claramente se querem ou não querem a personalização do voto, sendo que a personalização do voto abre para dois sistemas, pelo menos, abre para o sistema maioritário, alemão, e há para o sistema preferencial em lista, defendido pela Marina e outras pessoas. Portanto, isto era importante pôr nos programas eleitorais, para que haja uma reforma. Obviamente, se o PSD insistir na tecla, já aqui referida, que querem reduzir o número de deputados e que isso é linha vermelha, se puserem isso como linha vermelha, nunca haverá reforma do sistema eleitoral em Portugal. Porquê? Porque os pequenos partidos, e eu percebo-os, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PEV, o CDS, são contra. Porque esses partidos, nas simulações que foram feitas, que valem o que valem, não elegem deputados nos círculos uninominais, elegem por cima, não é? No círculo regional, mas não elegem por baixo. Elegem os mesmos deputados, mais. Elegem até mais deputados, porque a proposta que está em cima da mesa, nomeada esta da CDS e PDQ, é mais proporcional do que a proposta que temos hoje. Porque a proporcionalidade aumenta sempre que nós aumentamos a dimensão dos círculos eleitorais.
2 minutos.
E com esta proposta que está em cima da mesa, ou uma variante que é a que eu apoio, mas que tem esta matriz, há 3 círculos regionais que surgem, maiores, Alentejo, Vila Real e Bragança, e Guarda e Castelo Branco. E como eu dizia há bocadinho, fiz esta nota, mas como tenho ainda alguns, vou desenvolvê-la, anda-se para aqui a discutir descentralização, regionalização, não sei o quê. Lá está outra coisa que eu não sei se será daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos. Mas esta reforma do sistema político tinha 2 grandes benefícios. Obrigava os partidos a alterarem-se, porque há 3 distritais no Alentejo, há Beja, Porto Alegre e Évora, e eles tinham que conversar entre si para fazer a lista regional do Alentejo. E depois os círculos cá em baixo, os 4 círculos cá em baixo. Portanto, isto obrigava a estrutura interna dos partidos políticos a alterar-se. Aliás, a razão porque não houve reforma do sistema eleitoral, eu tenho escrito isso num livro de 2008, para mim, é que há 3 lógicas que se reforçam em Portugal e que bloqueiam a reforma. Divisão distrital do país, administrativa, divisão política de círculos eleitorais e distritais partidárias. Tudo isto, naturalmente, se reforçou mutuamente ao longo dos 40 anos. E isto só se altera com uma reforma do sistema eleitoral, e é por isso que eu sou, e vou continuar a ser, enquanto tiver saúde, energia, vontade e algum apoio neste caminho, e termino dizendo que o caminho para a reforma, o reforço da cidadania e para algum rejuvenescimento da democracia que tanto precisamos passa inevitavelmente pela reforma do sistema eleitoral. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou por encerrada a sessão. Se quiserem fazer perguntas, o que ficou combinado é que podemos fazê-las agora ali no coffee break, pessoalmente e ao vivo e a cores, para depois ouvirmos os representantes dos partidos políticos e aquilo que cada partido defende hoje em dia. E pronto, muito obrigado por tudo. Sim, 10 minutos de pausa. Pronto, acho que dá para fazer algumas perguntas.
Ora, muito boa tarde. Vamos então iniciar este terceiro e último painel da conferência. Como eu disse na apresentação inicial, uma das ideias desta conferência, nós não podemos fazer tudo o que queremos numa conferência, era ótimo que tivesse havido oportunidade para debate com a audiência, mas de facto não é possível fazer tudo numa conferência, há que fazer opções. E a opção que foi feita foi esta. Porque um dos objetivos desta conferência era que os partidos falem entre si e que se ouçam mutuamente sobre uma matéria que é fundamental para a reforma do sistema político, na opinião de várias pessoas. Eu não vou perder nenhum tempo, portanto, eu convidei todos os partidos com assento parlamentar, este foi o critério, e 3 que responderam favoravelmente. O deputado António Filipe acabou de dizer, por razões pessoais de última hora, não pode estar presente, e portanto os partidos vão intervir, quer por deputados, quer por seus representantes, pela ordem de importância dos grupos parlamentares, que é o que nós costumamos fazer aqui na Assembleia da República. Eu vou dar de imediato a palavra a Pedro Rodrigues, que é o coordenador da reforma do sistema político e sistema eleitoral do PSD, E é uma excelente altura para ouvirmos o PSD e todos os outros partidos, e vamos depois sequencialmente ouvir as opiniões dos vários partidos sobre esta temática. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado. Aproveito, em primeiro lugar, naturalmente, para agradecer o convite, cumprimentar os meus companheiros de mesa e saudar a iniciativa. Se há tema que me parece que é fundamental que seja, relativamente ao qual seja desenvolvida uma discussão, não só dentro dos partidos políticos e pelos partidos políticos, mas também pela sociedade civil e pelo envolvimento das instituições da sociedade civil, é o tema da reforma do sistema político e a reforma do sistema eleitoral. E, portanto, quero, obviamente, saudar o Sr. Deputado Patrick Pereira pela iniciativa, a SEDES também, e a Associação Portuguesa para a Qualidade da Democracia, por esta, mais esta iniciativa que permite este diálogo entre os cidadãos, por um lado, os partidos políticos e a sociedade civil. Há a pergunta que é feita, ou que foi feita pelo Sr. Deputado Patrick Pereira, se é ou não necessário fazer a reforma do sistema político. A minha resposta é, obviamente, ou do sistema eleitoral, neste caso, é obviamente que sim. E obviamente que sim, porquê? Desde logo por razões de natureza estrutural. Se nós olharmos para a configuração da arquitetura do nosso sistema eleitoral e do nosso sistema político, já agora, concluímos que ele, no essencial, foi construído na Constituição de 76, foi alterado em 82, retocado em 89, e a Constituição, em 98, abriu a porta a uma alteração um bocadinho mais profunda do sistema eleitoral, que acabou por não ser concretizada nem durante este período todo, na Assembleia da República. E, portanto, aquilo que se nota é que o sistema se mantém praticamente inalterado desde a origem da nossa democracia, e a verdade é que tudo mudou à volta na nossa vida. Em 30 anos, em 45 anos de democracia, o mundo mudou. Houve uma revolução digital, a forma como os cidadãos se relacionam com o fenómeno político, com a participação cívica, transformou-se radicalmente. Hoje os cidadãos já não necessitam, como necessitavam há 45 anos atrás, dos partidos para mediarem a sua intervenção cívica e política. Hoje os cidadãos interagem diretamente na vida cívica e na vida política, sem necessidade de intermediação de qualquer espécie. E, portanto, hoje os cidadãos são extraordinariamente mais exigentes do que eram há 45 anos. Desde logo, o acesso à informação hoje é absolutamente ilimitado. E, portanto, hoje já não há, como havia há 30 anos atrás, um privilégio de informação daqueles que representam os cidadãos. Os cidadãos hoje têm acesso à informação. E, portanto, exigem e querem maior participação e maior capacidade de intervenção nas decisões que lhes dizem respeito e nas decisões que efetivamente têm impacto nas suas vidas cotidianas e na construção da nossa comunidade. Por outro lado, há uma razão de natureza política. É que nós não podemos achar que a cristalização dos sistemas mudam a sociedade. É a sociedade que vai alterar os sistemas se os sistemas não se adaptam à realidade social. E a verdade é que nós olhamos hoje à nossa volta, no mundo ocidental, na Europa, até em Portugal, à descredibilização enorme dos políticos relativamente aos cidadãos, um afastamento tremendo dos cidadãos relativamente às instituições. Vemos o surgimento de fenómenos populistas a aparecerem um pouco por toda a Europa e ficamos estupefactos porque é que isso é. Bem, é uma razão muito simples, porque o sistema não está a dar resposta às necessidades dos cidadãos. E, portanto, se o sistema não dá resposta, a sociedade encarregar-se-á de encontrar sistemas alternativos de escape que, evidentemente, ou pelo menos eu pessoalmente, gostaria de não os viver. E, portanto, o sistema tem que se regenerar também por razões de natureza de necessidade política, de se adaptar à realidade social e à realidade cotidiana dos cidadãos, de forma a ser um instrumento efetivo de representação dos cidadãos. Isto são as duas questões que me parecem que justificam esta necessidade de alteração do sistema eleitoral e do sistema político. E porquê que esta alteração nunca foi feita? Nós andamos há mais de 20 anos a discutir a alteração do sistema eleitoral. Em 1998 tivemos nesta casa uma enorme discussão na sequência da revisão constitucional de 97, uma enorme discussão, com o envolvimento da sociedade civil, da academia, das universidades, da intervenção dos partidos políticos, e na altura não foi possível chegar a um acordo para a aprovação da lei eleitoral para a Assembleia da República. E a verdade é que não deixámos de discutir essa necessidade de alteração. Porquê que essa alteração não foi feita? Do meu ponto de vista, não foi feita por duas razões essenciais. Primeiro, porque os partidos e as organizações e as instituições não são diferentes das pessoas. Mudam quando há uma necessidade extrema de mudança. E, por natureza, preservam o sistema em que têm funcionado. É o sistema onde estão confortáveis, é o sistema, como disse há pouco o deputado Paulo Trigo Pereira, onde os próprios partidos estão acomodados, com as suas estruturas organizativas. Uma alteração impõe, evidentemente, uma transformação enorme no mindset do funcionamento das organizações, na adaptação das organizações ao novo sistema, um novo relacionamento com os cidadãos, que também impõe desafios, obviamente, ao ato político, e, portanto, o sistema, se não houver uma necessidade extrema para essa mudança, a mudança não vai ocorrer. Ora, o que é que eu acho que mudou, entretanto? É que hoje essa mudança é absolutamente necessária. Porque se nós não fazemos esta mudança, como eu dizia há pouco, o que vai suceder é que a realidade social vai ultrapassar a realidade política e vamos começar a conviver com fenómenos que eu julgo qualquer democrata não quer, com certeza, viver. Mas há uma outra razão, que tem a ver com um aumento substancial da crispação política que tem existido em Portugal nos últimos cerca de 20 anos. A crispação política que tem havido em Portugal, no debate político em Portugal, não tem permitido que os partidos se aproximem. Não tem permitido que os partidos dialoguem. E se há matéria onde os partidos têm todos estado de acordo, ou pelo menos procurar estar de acordo, é na reforma do sistema eleitoral. A reforma do sistema eleitoral não pode ser feita por um partido, não só por razões constitucionais, mas também por razões de natureza política. É bom que o sistema seja alterado com o maior consenso possível dos partidos políticos em Portugal, da sociedade civil, da academia, para que possa ser efetivamente um sistema sentido pelos cidadãos e pelos atores políticos. E, portanto, essa crispação não tem permitido efetivamente esse acordo para a alteração da lei eleitoral para a Assembleia da República. Depois há uma outra questão, é que há um grande equívoco relativamente a esta matéria. Em primeiro lugar, os partidos têm sido altamente dogmáticos na maneira como têm discutido este tema. E acho que todos temos que fazer uma autocrítica nessa matéria. Em 1998 não foi possível aprovar a lei eleitoral, a alteração da lei eleitoral para a Assembleia da República, quando os dois principais partidos apresentavam propostas muitíssimo parecidas, de resto muito parecidas também com aquilo que tem sido defendido pela APG nos últimos tempos e que faz parte da petição que foi aqui apresentada. E não foi possível porque os partidos foram altamente dogmáticos na posição do número de deputados. O PSD fazia questão de reduzir o número de deputados, o PS fez questão de não reduzir o número de deputados e, portanto, não se alterou a lei eleitoral para a Assembleia da República por essa razão. E, portanto, é preciso que os partidos políticos se apresentem ao eleitorado com propostas claras, mas que não dogmáticas, que estejam capazes e disponíveis para discutir aquilo que é essencial discutir, para assegurarem os princípios que são fundamentais a assegurar, mas não se apresentarem no debate de forma absolutamente dogmática. E nessa matéria, queria dizer que o PSD, nesse domínio, assume como princípios fundamentais...
Dois minutos.
Sim, vou terminar. Como princípios fundamentais, a garantia, ou assegurar o princípio da proporcionalidade do sistema e garantir a aproximação entre eleitos e eleitores. São dois princípios absolutamente fundamentais, linhas vermelhas que, relativamente às quais não estaremos, obviamente, disponíveis para abdicar, mas quanto ao resto temos de estar disponíveis para conversar com os outros partidos e chegar a um acordo. Que seja possível, efetivamente, fazermos esta alteração que é estrutural. Para terminar, queria só deixar duas notas que são desafios que uma reforma do sistema eleitoral não pode deixar de refletir. Primeira questão tem a ver com a representação dos territórios de baixa densidade. Temos hoje um problema em Portugal de desertificação do interior, de falta de oportunidades no interior e temos uma sub-representação de territórios de baixa densidade que é preciso encará-la de alguma maneira. A outra questão que não posso deixar de ser encarada tem a ver com a necessidade de renovação da classe política e renovação da Assembleia da República. E nesse sentido, devo dizer que é preciso começarmos a ponderar, por exemplo, se não faz sentido introduzir limitação no número de mandatos dos deputados à Assembleia da República, para garantir essa mesma renovação. E, portanto, para terminar, concluindo, dizer que é fundamental que os partidos políticos assumam este desafio da alteração da lei eleitoral como uma bandeira crucial para a modernização do sistema, para a recredibilização do sistema político, para a reaproximação entre eleitos e eleitores, para o aumento da transparência na tomada de decisões públicas e para o aumento da capacidade do cidadão intervir na escolha dos seus deputados, sem pôr em causa, evidentemente, também, como é evidente, o papel fundamental e estruturante dos partidos políticos na democracia representativa. O PSD, e vou terminar, o PSD não deixará de apresentar uma proposta para as próximas eleições legislativas, que caminhe neste sentido, com o compromisso firme que na próxima legislatura estaremos absolutamente empenhados em que a reforma do sistema eleitoral seja uma realidade e que possamos voltar a ter um sistema em que os cidadãos se revejam e em que a relação entre o eleito e o eleitor seja mais saudável e que promova a aproximação entre os cidadãos e a Assembleia da República que todos desejamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Pedro Rodrigues. Saliento só duas notas, o empenho do PSD na reforma e os princípios que enunciou, não dogmáticos e abertos para o diálogo com outros partidos. Passo de imediato a palavra a Pedro Delgado Alves, é deputado desta Casa e é vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pedro.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, sublinho e reitero a importância do tema e da discussão, apesar do que disse agora, as minhas conclusões não são necessariamente quanto à urgência e à necessidade de uma reforma eleitoral. A minha intervenção podia ser muito curta e podia demorar um minuto se eu transmitisse aquela que é a posição do Partido Socialista sobre este tema, que é bastante simples. No programa eleitoral e no programa de governo reitera-se aquilo que tem sido desde 98 o património do PS nesta matéria, o caminho no sentido de um modelo de tipo alemão que combinasse um modelo misto com a existência de círculos de candidatura e a manutenção da proporcionalidade como regra base de apuramento e de conversão dos votos em mandatos, portanto um modelo em grande medida correspondente àquilo que tem sido posto em cima da mesa em vários momentos e sem alteração do número de deputados, portanto na linha daquilo que vimos defendendo aproximadamente desde essa altura, porque também nos parece que a redução do número de deputados é um elemento que influenciará necessariamente o resultado ao nível da proporcionalidade, razão pela qual temos sempre mantido que um desvio em relação ao número atual dificilmente conseguiria produzir resultados tão eficazes quanto uma redução muito substancial que tem sido ao longo dos anos uma questão colocada em cima da mesa. Portanto, a nível da posição do Partido Socialista, esta é simples, clara, bastante, quase diria que tem um património histórico relativamente estabilizado, mas em relação à qual, de facto, a necessidade de uma maioria de 2/3 para aprovar uma revisão desta natureza não a permitiu concretizar até hoje. Dito isto, no entanto, eu penso que encarar um debate sobre o sistema eleitoral, e concordo com estes elementos, acho que de facto permitiria introduzir elementos que melhorariam a qualidade do sistema e trariam o terceiro elemento, há pouco Pedro Magalhães referia, proporcionalidade e governabilidade como dois eixos de uma reforma do sistema eleitoral, eu acrescentaria a proximidade entre eleitor e eleito, e de facto é este aquele em que a vantagem do modelo de tipo alemão pode ter em cima da mesa. É curioso, é que estamos a discutir este momento precisamente na altura em que o modelo alemão enfrenta as crises que conhecemos, por força da discussão constitucional que teve e questão que também foi colocada nos muitos parceiros que foram recebidos na altura, em 98, quando a questão aqui foi discutida, que é a dos mandatos supranumerários e depois dos mandatos de compensação dos mandatos supranumerários, que é de muito difícil resolução. Eu, modéstia à parte, em tempos escrevi um textinho que procurava resolver o assunto, era possível resolvê-lo, que no fundo era, nos casos em que não era possível a absorção do mandato, era no fundo repetir, ou melhor, fazer uma segunda volta naquele círculo eleitoral entre os partidos que estariam em condições de absorver o mandato e, portanto, não ficava tudo resolvido na noite eleitoral, assegurava que cada círculo tinha representação e de alguma maneira ultrapassava-se o problema dos mandatos supranumerários. Mas é mais complexo. E lá vamos. Eu queria mesmo precisamente ir à complexidade. Porque qualquer debate, eu gosto do tema do sistema eleitoral, como digo, acho que como qualquer maluquinho dos sistemas eleitorais em que me conto, também fiz o meu modelo de sistema eleitoral, também tenho as minhas propostas, enfim, é um vício, é um bicho que se apanha algures e para o qual não há vacina, como as alergias nesta altura do ano. Mas de facto, quanto mais discuto o sistema eleitoral, mais me convenço de que mais perco a vontade de o alterar. Porque efetivamente a pergunta que devemos fazer é a seguinte. De facto, temos imensos problemas com o nosso sistema político. Mas os problemas que temos resultam do nosso sistema eleitoral? Há bocadinho Pedro Rodrigues dizia o sistema que não dá resposta é um sistema que precisa de respostas, ou que precisa de ser alterado substancialmente. Mas eu pergunto, se o sistema que não nos está a dar respostas e que está a falhar, se verdadeiramente é o sistema eleitoral? Se não estamos de tal uma maneira a usar o sistema eleitoral, não digo como bode expiatório, mas como tentativa de resolução de problemas que não são do sistema eleitoral. Porque vamos fazer algumas perguntas. Há um problema que resulta diretamente do sistema eleitoral? Ainda que concedamos e digamos positivamente, a pergunta que segue é, havendo um problema, as soluções de alteração que estamos a propor melhoraria o funcionamento do sistema e trariam alterações substanciais caso fizéssemos uma reforma transformadora? Ou estaríamos a trazer mais ruído e até mais dificuldades de percepção do sistema? De facto, Portugal mudou muito desde os últimos 45 anos, desde que usámos pela primeira vez o sistema eleitoral. Mas eu pergunto se verdadeiramente o património que temos de confiança nos atos eleitorais, que é um dado que muitos países europeus almejam e que não conseguem alcançar como nós alcançamos, que os próprios Estados Unidos, padrão muitas vezes de comportamentos democráticos, não conseguem garantir como nós garantimos, será que este património não é também ele de valorizar e não devemos olhar mais para aquilo que precisa de correção, ainda que cirúrgica, no sistema eleitoral, mais do que tentar uma refundação transformadora de algo que até sabemos que está a funcionar bem, que permita aos eleitores saber como é que elegem um deputado, ainda que, em alguns casos, pontualmente, a questão da proximidade, por exemplo, o desconhecimento dos eleitos e dos eleitores possa ser um problema? De facto, nós podemos fazer esta pergunta, mas perguntar a um eleitor em Beja se conhece o seu deputado não é o mesmo que perguntar a um eleitor em Lisboa. Muito provavelmente a mim não me conhecem, mas muito provavelmente conhecem com uma probabilidade mais alta da percentagem de eleitores que conhecem os seus eleitores em Beja ser substancialmente superior. E para isto não é necessário uma reformulação revolucionária do sistema, poderá sim ser necessário a introdução de alguns elementos corretivos, pontuais, que ajudem a superar as dificuldades. E, de facto, a proximidade é talvez aquele dos aspectos em que eu acho que é interessante trazermos ao debate sugestões como aquela que o deputado Paulo Pereira Pereira há bocadinho colocava em cima da mesa. Nomeadamente, olharmos para aqueles círculos em que, por força da sua dimensão, em que, por força da desertificação e da baixa densidade populacional, se tornaram muito difíceis de garantir proporcionalidade. Mas isso também não significa que tenhamos que ter um modelo totalmente transformador que até não permita agrupar círculos eleitorais para efeitos de apuramento e para efeitos de garantir o melhor aproveitamento dos restos, sem necessariamente até deixar de ter listas distritais, enquanto esse for um padrão. Claro que paira sobre tudo isto uma questão de organização administrativa do território. E nós temos feito reformas da administração do território em vários compassos, em vários momentos e de forma, enfim, nem sempre sintonizada. E, de facto, ao longo de muitos anos, se tem mantido, para algumas matérias, o distrito que vai sobrevivendo, Passos Manuel, honra lhe seja feita, achou uma fórmula que vai resistindo, apesar de todas as tentativas de extinção, e, de facto, eleitoralmente, é um modelo de padrão e é um modelo que ainda, de certa maneira, contribui para alguma identidade, para certas finalidades. Mas, de facto, não temos que ficar presos para ele para a eternidade. Mas enquanto estamos, e enquanto ele é um elemento com o qual é mais fácil trabalhar, se calhar passos mais seguros, mais confiantes, que melhorem a qualidade do funcionamento do sistema, mais do que o transformem profundamente, pode ser um elemento a ter em conta. Eu acho verdadeiramente que, de outra perspectiva, e agora para dizer algumas coisas impopulares até na minha esfera partidária, eu acho que para todos, eu acho que os partidos devem ser os primeiros a avançar em frente na sua autoflagelação. Porque grande parte dos problemas que temos são problemas internos do funcionamento dos partidos. A razão pela qual os cidadãos perdem interesse é porque não participam dos partidos. Porque muitas vezes os próprios partidos não estão interessados em que os cidadãos participem, porque estão mais interessados em estar lá eles próprios. Se calhar esse é o problema principal que temos, se calhar esse é o sistema que não está a funcionar e não o desgraçado do sistema eleitoral, ao qual vamos sempre fustigar com o nosso varapau quando não devemos estar a fazer a autocrítica que se calhar devíamos estar a fazer internamente. Se calhar os partidos europeus que fizeram este trabalho de abrir o processo de adesão ou até o processo de construção das suas listas conseguem uma maior adesão popular e conseguem uma maior participação no próprio processo de elaboração. Nos países funcionou, noutros não terá funcionado. Até o próprio processo difícil que é o de assegurar uma militância implica alguma resiliência. E agora, juro que não é uma farpa ao que o amigo Paulo Trigo Pereira, mas de facto, aguentar estar dentro de um grupo parlamentar com os compromissos que isto implica, às vezes é necessário para não conseguir 100%, mas conseguir 80% ou 70% ou 60%. Eu cito à exaustão Rolling Stones ultimamente, usando sempre o "You can't always get what you want". E não é possível sempre ter tudo o que queremos. E a vida política, a vida parlamentar, a democracia, é a constante e permanente insatisfação em todos os momentos, seja na gestão de uma geringonça, seja na gestão de um bloco central, seja na gestão de uma AD ou de uma PAF. Não conseguimos nunca tudo porque não temos uma maioria absoluta, porque não temos a unanimidade e, portanto, temos de estar disponíveis para compromissos. E às vezes o difícil é isto. E eu acho que devíamos encarar, se calhar, como elemento principal da reformulação, do funcionamento, da qualidade da nossa democracia, o que é que podemos fazer dentro de portas para melhorar este processo de seleção dos candidatos, que às vezes é mais ou menos opaco, às vezes até é o processo que até garante alguma abertura, paradoxalmente. Porque se deixado nas mãos, às vezes, das estruturas partidárias, se calhar muito dificilmente teríamos independentes nas listas. Os tais buraquinhos nas listas que o Paulo há bocadinho referia, é o que muitas vezes garante a inserção de sangue novo e a introdução de elementos inovadores e no fundo, refrescantes do funcionamento do sistema político e do sistema eleitoral. E a nota que o Pedro Rodrigues há bocadinho também deu, e aqui falo a título estritamente pessoal, não estou a vincular o Partido Socialista e dou nota disso, porque também já o disse em todas as conferências em que estive, em que o assunto vem à baila, sou também defensor da delimitação de mandatos dos deputados há muitos anos. Acho que seria também, teria um efeito extraordinariamente positivo. Esta é a minha opinião pessoal e apenas a mim me vincula, para que fique claro. Diga?
Não vamos entrar em diálogo.
Mas cá está. Mas há um bocadinho a senhora...
Fez há um pós-coffee break.
Mas há uma parte que fez há pouco e eu perguntar, já tarda. Conselho, já tarda. Mas engajou-se politicamente, militou num partido, procurou fazer alteração. É que isto custa imenso. E não imagina o que é horrível de ler coisas no Correio da Manhã ou de ter que levar com...
Um minuto e 45.
Vou terminar. Com informação deturpada, é facílimo estar sentado do lado de quem opta por atirar a pedra. Mas estar sentado do lado de cá a fazer o dia-a-dia e a custar e a sacrificar vidas profissionais e vidas académicas, essa parte custa. E, portanto, permitam-me devolver aos... E pessoais, permitam-me por um instante que o representante também devolva qualquer coisa aos representantes. É complicado. Mas porquê? Porquê que é complicado? Porque cá está. You can't always get what you want. Eu não sou o Mick Jagger para sozinho alterar a posição do grupo parlamentar do Partido Socialista e, consequentemente, vou fazendo o meu trabalho de formiguinha e tem dias que correm bem, tem dias que correm mal, tem dias que correm assim e assim. E isso faz parte também da natureza da democracia. E, por isso, neste debate sobre o sistema eleitoral, a conclusão final... para também não abusar do tempo, gostaria de chegar, era de facto a seguinte. Eu acho que temos em cima da mesa um debate que é enriquecedor daquilo que podemos introduzir no sistema eleitoral com compromisso. Eu acho que a ideia de abertura e abertura descomplexada dos temas do debate, sem estarmos excessivamente compartimentados, é um excelente ponto de partida. Isto é, esta ideia de que podemos não estar de acordo com uma mega reforma e uma reformulação profunda do sistema, mas estivermos pelo menos de acordo, que há coisas que não estão a funcionar bem ao nível da proporcionalidade, ao nível da proximidade, e procurarmos alterá-las sem desfazer a restante arquitetura, até é ponderar outra coisa, diminuir a dimensão dos círculos de maior dimensão, o que pode ter um risco na proporcionalidade, mas tem um risco na proximidade. E, portanto, se isto for feito com razoável equilíbrio e todos com boa fé, acho que conseguiremos continuar a utilizar um sistema que, até certo ponto, volto a dizê-lo, tem produzido resultados fiáveis. Os cidadãos sabem com o que contam, sabem como é que o sistema funciona e, por muito atrativos que possam ser, vou terminar, modelos como o de voto preferencial ou o de voto transferível, são de tão difícil explicação e interiorização para uma sociedade civil que, apesar de tudo, tem muito mais maturidade democrática do que há 45 anos, mas se calhar não tem ainda maturidade democrática para uma inversão tão radical, eu acho que, apesar de tudo, mais vale alguma cautela e alguma introdução destes momentos. E só uma notinha final de comentário.
Mesmo para terminar,
que era precisamente a questão do voto preferencial que foi colocado à baila também em cima da mesa. Confesso também, enfim, parece que é a minha bete no ar, mas eu confesso que o voto preferencial me assusta particularmente, porque de facto tudo aquilo que abre de caixinha de Pandoras ao nível de funcionamento e de financiamento e de concorrência interna e aquele problema que se referiu numa das intervenções sobre o que aconteceu em Itália com os mandatos individualizados como sendo uma coisa atrativa, é devastador e o voto preferencial tem esse risco substancial, portanto não queria deixar de flagelar também o meu inimigo neste debate que é o voto preferencial, salvo seja. Mas eu acho que o problema não é do sistema eleitoral, há muitos outros problemas sociais e económicos que levam a que as pessoas estejam desinteressadas, mas eu não batia na cabeça do sistema eleitoral que
muito
também
obrigado.
Não merece tanto.
Deputado Pedro Algado Alves, passo agora de imediato a palavra a Pedro Filipe Soares, é deputado do Bloco de Esquerda e presidente do Grupo Parlamentar.
Muito obrigado, queria cumprimentar o IPP, na pessoa do Paulo Trigo Pereira, SEDES e a PDQ, na pessoa do Ribeiro Castro, dar conta da nossa satisfação de podermos debater este assunto, mas dizer e para ser claro ao que venho, esta para nós não é uma temática central dos problemas do país. Isso com toda a transparência e com toda a frontalidade. Até porque, partindo da própria análise e do diagnóstico que foi feito a esta mesa, ou nos debates anteriores onde já participei, muitas das vezes encontra-se aqui no sistema eleitoral um bode expiatório de problemas que nada têm a ver com o sistema eleitoral. Eu pensava que o Pedro Delgado Alves, há pouco, quando ia citar os Rolling Stones, que era mais aplicado à democracia, era o I can get no satisfaction. E é um bocadinho esse o sentimento da democracia, e ainda bem. E nós devemos sempre procurar maior aprofundamento da democracia e o sistema eleitoral faz parte da democracia, por isso também devemos procurar o seu aprofundamento. Agora, vários dos problemas que estão identificados e que motivam a tal vontade de mudança não têm a ver com o sistema eleitoral. Até porque eles são transversais a diversos sistemas eleitorais. Por exemplo, e pegando já na questão da participação. A participação diminuiu em Portugal ao longo dos anos, diminuiu na Alemanha ao longo dos anos exatamente na mesma proporção e é o modelo que a APDQ defende. Esse afastamento não impediu, ou melhor, esse modelo não impediu esse afastamento das pessoas. No caso português, já agora, é muitas vezes de forma errada vista, tendo ou negando a existência de uma enorme dissonância entre os cadernos eleitorais continentais e a nossa emigração. Não por acaso, uma alteração recente na Assembleia da República que tenha em vista o recenseamento automático de quem está fora do país, teve uma alteração que vocês perceberão, pela sua dimensão, o que isto significava na abstenção em Portugal continental. Entre mais ou menos setembro do ano passado e agora, a alteração com o recenseamento automático levou a que nos círculos fora de Portugal, círculo da Europa ou o resto do mundo, o número de pessoas recenseadas passasse de 300 mil para 1 milhão e quase 400 mil. Mais 1 milhão de pessoas que estavam recenseadas em Portugal e que passaram a estar recenseadas fora de Portugal continental. Ora, isto demonstra inequivocamente, como nós muitas das vezes olhamos para os dados da abstenção, que são dados que não são factuais com a realidade que nós temos. Isso advém de diversos problemas. Nós também, já agora, acho que não há aqui ninguém nesta sala da parte dos partidos que os ignore. Um deles é a forma de financiamento das autarquias e das juntas de freguesia. Como é óbvio, no passado, como se pagava por pessoa que habitava em determinado local, sempre que alguém morria, a junta de freguesia ou a Câmara Municipal não dava baixa para os cadernos centrais. Porquê? Porque se desse baixa, estava a cortar no seu próprio financiamento. Ora, o recenseamento automático permitiu esta atualização. E vejam esta dissonância. 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, porque este número vai aumentar ainda. Ao longo do tempo as pessoas vão necessitar de renovar o seu cartão de cidadão e isso vai levar ainda mais pessoas. Só em menos de um ano foi cerca de 1 milhão de pessoas. Este é o primeiro dos problemas. Segundo dos problemas que se diz que há em Portugal, ou que se diz que se responde com alterações ao sistema eleitoral, é a falta de reciprocidade das pessoas, que está mais ou menos associada à falta de representatividade das ideias de determinados setores da sociedade no sistema político. Isso é verdade em Portugal? Esta pergunta faz sentido em Portugal? Eu creio que não. Até porque o meu partido, o Bloco de Esquerda, conseguiu mostrar como é possível um partido crescer e afirmar-se neste sistema eleitoral. O PAN, tem aqui um representante, está a demonstrar exatamente o mesmo. Enquanto que o que nós vemos noutros partidos, com outros sistemas eleitorais, como a Alemanha, esses sim é que têm, por exemplo, cláusulas barreiras no acesso ao Parlamento e que colocam um conjunto de ideias de grupos de pessoas fora dessa representação do sistema e funciona como uma panela de pressão. Só quando a panela de pressão já está a rebentar é que eles entram no sistema e aí entram com uma força imensa. Portugal tem esse problema. Não por acaso, Portugal é um dos poucos parlamentos que não tem um partido de extrema-direita representado. Alguém poderá dizer, bem, mas nas próximas eleições poderá ter. Sim, nas próximas eleições poderá ter. Mas eu creio que mesmo quem diga isto não acredita que em Portugal terá uma entrada que teve uma AfD na Alemanha, por exemplo. E esta que é a grande diferença da nossa realidade, do nosso sistema eleitoral, para alguns dos problemas e da análise que nós fazemos, mas que não têm a ver com o nosso sistema nacional. Dito isto, o nosso sistema eleitoral é perfeito? Não é perfeito e deve ser melhorado. Agora, a nossa democracia, nossa, no caso português, não tem no sistema eleitoral o principal dos seus inimigos. Pelo contrário, ela é mais rica do que outras porque o sistema eleitoral a tem protegido ao longo do tempo. Como é que ela está a ser atacada, por exemplo, agora? Da mesma forma como nós vemos noutros países da Europa. E com uma força que, felizmente, também ainda não chegou, como nós vemos noutros países. Mas, por exemplo, com agendas de informações falsas junto das pessoas.
mas já agora também com práticas que nada têm a ver com o sistema eleitoral. As notícias, algumas falsas, mas outras verdadeiras, de deputados que assinam por outros as presenças no plenário. Que efeito é que isso tem junto das pessoas? Isso nada tem a ver com o sistema eleitoral, mas claramente mina a confiança das pessoas nas instituições e nos deputados. Isso é resolvido noutros parlamentos. Eu devo-vos dizer que casos destes, podemos depois mudar a situação em concreta, mas casos de descredibilização de deputados ou deputadas eleitas por condutas impróprias, indevidas, socialmente criticáveis, nós vemos em todos os países. Isso não advém de um problema no sistema eleitoral. Agora, nós cá também temos esses exemplos para dar. Não há nenhuma dúvida sobre a matéria. Como é que o nosso sistema eleitoral pode ser melhorado? É através da introdução de círculos uninominais? Na nossa opinião, não. Esse é um fechamento na democracia que nós temos rica. Ao contrário do que se diz, vai retirar pluralidade de ideias e por isso vai tirar representatividade, mesmo com uma compensação de um círculo que depois vai buscar os votos que não são aproveitados para esses mandatos. Porque haverá uma dupla legitimidade de eleitos, aqueles que são eleitos diretamente e aqueles que são eleitos por compensação. Podemos dizer, bem, mas isso pensa-se no dia das eleições, uma semana depois das eleições, não nos enganemos. Isso existirá sempre. E esse é um preconceito que não faz sentido que nós tenhamos neste contexto. Segundo aspecto, os nossos eleitos estão de facto afastados dos eleitores? Eu acho que não. Porque eu tive duas experiências diferentes. Eu fui eleito por Aveiro, a zona de onde eu sou, e fui no último mandato, por ser líder parlamentar, eleito por Lisboa. E é verdade o que diz o Pedro Delgado Alves, em Lisboa a relação de um deputado com os eleitores é absolutamente diferente, eu arrisco a dizer, do resto do país, porque nem no Porto é igual. Mas em Aveiro, quase todos os deputados são conhecidos da população. E essa é uma riqueza enorme. E já agora, qualquer associação, qualquer grupo de pressão positiva, chamemos-lhe assim, interesses até individuais, consegue chegar aos deputados, consegue falar com eles, consegue ter a capacidade de diálogo. Isto é uma riqueza brutal do nosso sistema político. Mesmo assim, podemos fazer mais. O Paulo Trigo Pereira apontou há pouco um dos problemas. Há limitações para os cidadãos no acesso ao poder legislativo, algo que deve ser ultrapassado. E o problema principal ainda é o do número, porque uma iniciativa legislativa de cidadãos é mais onerosa para a cidadania do que para criar um partido, por exemplo, mas também já agora, isso obrigava o que eu vou dizer a uma revisão constitucional, mas também já agora fazia sentido abrir a possibilidade de listas de cidadãos à Assembleia da República. Eu acho que isso era um add-on ao nosso sistema político. Mas há outros dossiês em cima da mesa. E alguns que estão dentro do nosso espaço constitucional. Por exemplo, a regionalização. Essa sim também, uma forma de proximidade de poder às pessoas. Há caminhos para aprofundar esse sistema eleitoral, mas eu creio que algumas das tentações em cima da mesa não resolvem problemas que existem, por outro lado, irão agudizar alguns que nós não temos e que não queremos importar. Dito isto, e para concluir ainda dentro do meu tempo, este tema não deve ser um dogma. E por isso não é por eu discordar das propostas em cima da mesa, pelo Bloco de Esquerda ter uma opinião diferente, que nós nos negamos a discuti-las e a ter uma visão crítica sobre elas. Porque essa também, eu creio, é a riqueza da nossa democracia. É a capacidade, com grande facilidade, de termos aqui os partidos todos a dizer as suas ideias, aquilo que concordam, aquilo que discordam, e como nessa pluralidade nós temos conseguido construir soluções. E já agora, mesmo para terminar, de facto, temos conseguido construir soluções, mesmo com todas as crises políticas, mesmo com todas as debilidades, por isso é que a confiança dos nossos cidadãos, das nossas cidadãs, na Assembleia da República, curiosamente até recuperou nos últimos tempos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Pedro, de cumprir-te escrupulosamente o tempo, e para além do tempo, foi interessante também o teu contributo. Registro aqui o tópico da Iniciativa Legislativa do Cidadão e passo em direto a palavra para o João Almeida, que é deputado do CDS, já foi vice-presidente da bancada parlamentar, já foi secretário de Estado. João, tens a palavra.
Muito obrigado.
Quero agradecer também o convite feito ao Grupo Parlamentar do CDS e saudar a iniciativa, um cumprimento especial ao Paulo Trigo Pereira, José Ribeiro Castro, pelo o contributo que têm dado para este debate, dizendo desde já que o CDS não se exclui de um debate sobre o aperfeiçoamento do sistema eleitoral, que não é exatamente a mesma coisa que uma reforma do sistema eleitoral. Isso tem muito a ver com o que é comum das intervenções que me antecederam. Nós não negamos a possibilidade do nosso sistema eleitoral ser melhor do que aquilo que é, mas também não identificamos no sistema eleitoral o principal ou um problema grave da democracia, o principal problema do sistema político ou, de alguma forma, uma limitação àquilo que é o exercício da democracia em Portugal. Ainda assim, achamos que é importante discuti-lo, mas é desde logo importante fazer, e já à frente detalharei sobre isso, distinguirmos o que é sistema eleitoral do que é método eleitoral. E pessoalmente, aí já é uma apreciação pessoal, eu acho que nós temos mais a fazer no método eleitoral do que no sistema. Na forma como se exerce o direito de voto, na possibilidade de exercício do direito de voto, do que propriamente no sistema depois de candidaturas e de apuramento de resultados. A abertura que o CDS tem alguns limites, como é natural, não são limites que impeçam discussão, o primeiro deles desde logo porque é constitucional, é a questão da proporcionalidade. Não faz sentido discutir uma melhoria do sistema eleitoral que o torne menos proporcional do que aquilo que é neste momento. E aquilo que tenho a dizer é que, até hoje, provavelmente todas as propostas que apareceram para a reforma do sistema eleitoral torná-lo-iam menos proporcional do que aquilo que é neste momento, que ao contrário do que se diz também, está longe de ser de uma proporcionalidade perfeita, porque há uma divergência entre aquilo que seria a distribuição proporcional dos assentos na Assembleia da República e aquilo que resulta do nosso sistema eleitoral. Por outro lado, também a oposição frontal a círculos uninominais. Consideramos que se há problemas na política do ponto de vista da representatividade, os círculos uninominais, ao contrário do que pode inicialmente parecer, só os aprofundariam. Nós termos uma fulanização das candidaturas, já verificámos em termos autárquicos várias vezes, que não contribui em nada para a melhoria do exercício democrático, pelo contrário. Torna, muitas vezes, isso aconteceu já em muitas autarquias, uma guerra entre personalidades, essa fulanização que em nada aproxima os cidadãos. Por outro lado, por uma razão que tem a ver com o pluralismo. Nós entendemos que ter circunscrições territoriais para as quais só há um representante eleito significaria um retrocesso muito significativo em relação àquilo que existe hoje em dia, que pelo mesmo território há uma pluralidade de representantes que representam as diferentes posições que existem no eleitorado desse território. Eu pergunto em que é que nós enriqueceríamos em ter o deputado de Cascais, que era um, até para citar o Círculo de Lisboa, para não ir a casos mais dramáticos no interior ou em zonas menos povoadas. Ter um deputado, por exemplo, de Cascais, do que ter uma pluralidade, do que ter seis partidos com deputados eleitos por Lisboa, que entre outros representam os eleitores de Cascais. Não vejo benefício nenhum nessa reforma. E indo para círculos menos povoados, pior ainda. Uma das coisas boas que tem, o Pedro Filipe Soares dizia isso há pouco, é a minha experiência também, o Círculo de Aveiro tem essa realidade, estão quatro partidos representados e há uma proximidade que não é mais de uns do que outros. O facto de serem 16 deputados ao todo e de quatro partidos diferentes contribuem muito para que haja esta proximidade e esta representação plural. E depois temos uma preocupação que é a da representatividade territorial. E aí esbarramos numa questão constitucional. A Constituição não obriga só à pluralidade dos partidos representados no Parlamento, obriga também à proporcionalidade dos círculos eleitorais. E isso faz com esta redação constitucional, não seja possível fazer uma correção que, do nosso ponto de vista, fazia sentido existir, e existe noutros países, de uma distorção positiva da proporcionalidade da atribuição de mandatos territorialmente em favor das zonas menos densamente povoadas. Porque acaba por haver uma representação proporcional de eleitores, mas não há uma representação proporcional do território. Muito longe disso. E isso traz, podemos achar que há ou não, nós entendemos que há, porque não há.
Pronto, desculpa,
isso são entendimentos, podemos ter uns, é
que,
ter uns.
Eu sei que estamos no Parlamento, mas há partes que são para ser minimizados.
Depois, relativamente ao sistema, porque é que nós achamos também que esta questão do sistema não resolve todos os problemas? A questão do afastamento e dos extremismos e todos os problemas que nós discutimos da democracia atual não se resolvem com uma mudança de sistema eleitoral. Aliás, não são diferentes em Portugal, e se forem são para melhor, daquilo que existe noutros países com sistemas para os quais se pretende evoluir. Quer dizer, em Portugal, os problemas da democracia portuguesa não são maiores do que os problemas da democracia alemã. Pelo contrário, temos provavelmente uma capacidade de resposta do nosso sistema democrático e concretamente do sistema eleitoral melhor do que existe na Alemanha. Depois temos outra coisa que já foi dita aqui que também que é relevante. Nós, para mudarmos, temos que ter a garantia que o sistema é tão, pelo menos, tão bem percepcionado pelos cidadãos como é o atual. E eu vejo muitas dificuldades nisso também quando se aponta para reformas muito profundas do sistema. O sistema está profundamente interiorizado, isso não é um problema, isso é uma vantagem. As pessoas, se quiserem participar, sabem perfeitamente como é que participam. Nós temos é que resolver o problema do desinteresse em participar. Do desinteresse. Se for mais simples, melhor. Como eu disse, estamos disponíveis para... Estamos disponíveis... Já vou dizer porque é que sou completamente contra o voto eletrónico. Ainda bem que falou nisso. Já lhe vou dizer. Já lhe vou dizer porquê. Depois, outra questão. Eu acho extraordinário que em Portugal se discuta sempre os sistemas eleitorais, olhando para sistemas eleitorais lá de fora, e eu acho que a melhor reforma em sistemas eleitorais feita nos últimos 20 anos foi feita em Portugal. Foi a reforma do sistema eleitoral dos Açores. Não há nenhum sistema eleitoral que tenha produzido tão bons índices de representatividade e governabilidade, resultando de reformas dos últimos 20 anos, como o dos Açores. Estabilidade total ao nível da governação, numa realidade que é muito mais difícil. Porque tem... Não é um círculo, não. Não, são 10 círculos. São 10 círculos. É muito mais complicado. São 10 círculos. Há apenas um entorce à proporcionalidade nos Açores. É o facto do PPM eleger um deputado no Corvo e, obviamente, isso não permitir que o sistema de compensação compense totalmente os outros. E, portanto, é a única destrução em todos os atos eleitorais. Já foram 3 atos eleitorais com esse sistema eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e quer a governabilidade, quer a proporcionalidade, são praticamente perfeitas, e ninguém fala de fazermos no sistema eleitoral para a Assembleia da República um sistema próximo do sistema dos Açores, que é um sistema com círculos e com um círculo de compensação muito pequeno, mas suficientemente grande para acomodar a proporcionalidade. O que é que acontece? Eu sei porque é que não é. Porque o círculo da compensação permitiu, por exemplo, que nas últimas eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, num círculo de 5 deputados, o Bloco de Esquerda ficou com 2 mandatos e o CDS com outros 2. Obviamente que isto para os grandes partidos não é interessante, mas para a proporcionalidade e para a representatividade dos partidos é muitíssimo interessante, porque torna o sistema mais proporcional. Depois uma questão também sobre o número de deputados, que é uma falsa questão. Tirando a Bélgica, todos os países de dimensão semelhante a Portugal têm mais deputados ou menos eleitores por deputado do que tem Portugal. E, portanto, ao contrário do que se diz, nós não temos muitos deputados comparando com os outros países. Podemos chegar à conclusão, estão todos mal e, portanto, têm todos que ter menos e nós também temos que ter menos. Mas não é só a questão da proporcionalidade, é a questão factual. O que é que acontece? Muitos dos países têm 2 câmaras e nós só temos 1. E o que é que nós vemos? É que nas comparações que são feitas com os outros países, considera-se apenas uma das câmaras para dizer que Portugal tem mais deputados que esses países, o que não é verdade. Vou caminhar para o fim. O que entendo, e aí já é pessoal, o CDS não tem essa reflexão terminada, é que um rearranjo dos círculos eleitorais em Portugal permitiria resolver os principais problemas que temos. O primeiro é o afastamento. Se reduzirmos o tamanho dos círculos eleitorais maiores, nós vamos permitir uma proximidade muito maior também. E, por outro lado, se aumentarmos o tamanho dos círculos mais pequenos, conseguimos uma representatividade maior do que tem neste momento. Porque, obviamente, que um eleitor em Porto Alegre, que queira votar no Bloco de Esquerda ou no CDS, sabe que não tem qualquer hipótese do seu voto vir a eleger um deputado. Porque Porto Alegre elege apenas dois deputados, na melhor das hipóteses são dos dois maiores partidos, e pode até acontecer, como já aconteceu, que sejam os dois do mesmo partido. Já aconteceu uma vez com o Partido Socialista. Portanto, o que eu acho que seria um sistema positivo era o de fazer círculos em Portugal continental de base 10, entre 8 e 12 deputados. Mínimo de 8 deputados, máximo de 12 deputados. Permitiria agrupar os círculos de Vila Real e de Bragança, o círculo de Castelo Branco e da Guarda, os círculos do Alentejo, dar-lhes dimensão, dar-lhes maior representatividade, e em Lisboa, no Porto, em Braga, em Setúbal, permitir um rearranjo também que aproxime os cidadãos dos seus eleitos através dessa reforma do número de deputados a eleger por círculo. Por fim, eu disse que em muitas matérias era mais importante o método que o sistema. Onde nós estamos profundamente atrasados é na forma como exercemos o direito de voto. É preciso estar na hora certa, no dia certo, à hora certa, no local onde vivemos,
para conseguir
eleger os nossos representantes. Isso não faz qualquer sentido. O voto eletrónico tem problemas de fiabilidade. Houve países que avançaram para o voto eletrónico e retrocederam por causa disso. Há outros dois sistemas,
João,
que facilitam em muita participação.
Terminar,
voto em mobilidade, voto em mobilidade e voto antecipado. Há muitos países onde se pode votar antecipadamente em hospitais, em universidades, e isso é feito com toda a segurança. E isso permitiria um aumento da participação sem mudar o sistema.
Muito obrigado. João, também foi importante esta questão dos círculos, eu utilizarei no final. Passo agora a palavra a Luís Teixeira, que é dirigente regional do PAN e é especialista nestas matérias também, e que trouxe uns slides para nos apresentar. E, portanto, ver só se isso está em condições.
Está.
Depois é a setazinha para a direita, sempre.
Okay. Boa tarde. É o seguinte, a visão do PAN para esta matéria é a seguinte. Nós tínhamos, isto é uma cronologia das nossas posições. Em 2012 fizemos uma petição pela reforma da lei eleitoral. Inicialmente a nossa ideia era fazer uma ILC. Vimos a lei das ILCs, percebemos que não era possível, fomos para o formato de petição. A proposta na altura era de dois círculos e 181 deputados, 177 na constitucional e 4 na diáspora. O que é que aconteceu? Percebemos que isto era uma proposta um pouco fechada demais para negociação. No programa de 2015, o que é que colocámos? Uma proposta de redução do número de círculos eleitorais. Porque é o principal problema, está nos círculos. Ainda agora o Pedro Delgado Alves falava na questão do se havia algum problema, e há, é o dos círculos. A existência de 22 círculos é o principal problema do sistema eleitoral português por todas as desigualdades e injustiças que causa. Para já, há a questão da distribuição inquinada dos mandatos. Baseamos-nos em cadernos eleitorais que, de acordo com estudos de 2011, tinham 1 milhão de eleitores fantasma. O problema estará já bastante melhor hoje em dia, porque, como disse ali o Pedro Soares, já houve esta transferência de muitos dos fantasmas para os círculos onde estão realmente, mas esta distribuição prévia dos cadernos, com base nos cadernos, torna isto um pouco difícil de perceber se os círculos estão a ser realmente os indicados, ou seja, se há ou não aqui um problema nisto. Se não fosse necessária esta distribuição prévia, os efeitos dos fantasmas eram neutralizados. Há uma desigualdade de voto entre círculos. Isto são os dados legislativas de 2015. Aqui têm os votos para eleger em cada círculo. Nenhum é igual. Nenhum eleitor tem o mesmo peso que o outro de um círculozinho. Exemplos flagrantes de anos anteriores. Minho, 2011. 18.135 pessoas elegeram deputado do CDS-PP em Viana do Castelo. 20.488 em Braga. Não elegeram qualquer deputado do Bloco de Esquerda. Viagem para 2005 e 2009. O PSD elegeu 3 deputados, o PS 1. Problema. O PS tinha tido mais votos do que o PSD no conjunto dos dois círculos. Há demasiados votos válidos ignorados. Isto são os números totais por eleição desde 75. Como veem, andamos sempre à volta de 500.000. Nos últimos anos, é flagrante. E tem vindo a aumentar. Estamos em 10% dos votantes em termos de votos válidos ignorados. Isto são votos de pessoas que vão votar, votam num partido, não votam nem nulo nem branco, mas os seus votos não servem para eleger qualquer deputado. Isto é um problema que afeta dois tipos de partidos. Os médios e os extraparlamentares. Em conjunto, o PSD e o PS nunca atingiram 9% dos votos ignorados, ficando por 7 vezes em 15 eleições abaixo de 1% de votos ignorados. Os partidos médios são, em regra, os mais prejudicados. O Bloco de Esquerda, a CDS, a CDU. Mas, recentemente, houve um aumento dos votos ignorados em partidos extraparlamentares. Já foram mais de 50% só nas últimas. Foram mais de 300 mil votos só em partidos que não ficaram representados no Parlamento. O PAN passou de um partido que não tinha representação, estava no extraparlamentar, para parlamentar e por isso foi diminuir aqui esta questão. Mas entrou para o dos médios. Mas mesmo assim há este problema. Este gráfico é um gráfico que vai até 2011 e conseguem ver perfeitamente a diferença dita anteriormente. Aqui em baixo estão os partidos grandes, a sua evolução em termos de percentagem de votos ignorados, os médios estão a vermelho, os extraparlamentares estão a amarelo. Nas 2015, que não estão aqui neste gráfico, já passou os amarelos para cima, de 50%, e os médios desceram. E isto foi muito por força de ter havido uma coligação em que que o CDS fez parte com o PSD, porque os votos do CDS deixaram de estar, os ignorados do CDS deixaram de estar ali na parte dos médios. Portanto, há aqui depois uma série de problemas que é, isto resolvia-se com um círculo nacional, sim, certamente, mas ao fim dos círculos regionais. E isto levanta questões pertinentes. Para as quais temos de ter soluções e desdramatizações. Primeiro, há o distanciamento de eleitores e eleitos, que já foi aqui muito falado. Sem círculos regionais, como podem os eleitores saber quem defende os interesses da sua região no Parlamento? Simples. Após as eleições, cada grupo parlamentar associa cada um dos deputados que tem eleito a uma ou mais regiões de ação preferencial. E isso é divulgado pelos serviços do Parlamento. Isso já acontece da parte do PCP e do CDS e dos partidos que dizem, ok, não temos ninguém nesta zona, mas és tu que vais tentar assegurar aquilo. O André Silva, do PAN, representa neste momento todo o país. Não temos ninguém para dividir o trabalho com ele. Ele, coitado, tem que andar a fazer propostas dos Açores e de Setúbal e do Algarve e não sei o quê, e é eleito por Lisboa. Pronto. Mas, de facto, é um deputado da nação no verdadeiro sentido. Pronto. Outra questão, a governabilidade. O país é governável desde que haja vontade política e capacidade de diálogo entre os partidos. Temos visto isso. Além disso, continua a ser possível ter governos de maioria absoluta e, em simultâneo, um Parlamento mais plural. Veja-se o que tem acontecido na Madeira desde 2006. Os governos são de maioria absoluta, mas o Parlamento tem muito mais partidos representados. É um círculo único. Nada do que surgiu antes exige mudanças na Constituição. Tudo isto é possível sem que se mexa na Constituição. Mas, pronto, há um aspecto do sistema eleitoral que, para o PAN, era importante haver esta alteração cirúrgica da Constituição, que é alargar o direito de voto aos 16 anos. Isto é uma proposta que vai ser votada na próxima semana, vai ser debatida e tudo mais. Qual é que é a nossa vontade com a questão desta mudança? É um espírito dos tempos. Temos já, neste momento, a atribuição de capacidade eleitoral é fruto de um momento histórico e o atual contexto internacional é favorável a esta mudança. Isto já está implementado em vários países da Europa e das Américas. O exemplo mais interessante perto de nós talvez seja o da Áustria. É defendido pelo Conselho da Europa e por vários especialistas. Alguns deles estiveram hoje aqui presentes. O Parlamento Europeu aprovou uma recomendação com vista ao alargamento do direito de voto aos 16 anos. Também é uma questão de coerência. O Estado já reconhece maturidade e capacidade aos jovens de 16 e 17 anos para tomar decisões a outros níveis. São imputáveis para nível penal, podem contrair casamento, proceder a IVG, perfilhar, requerer mudança de menção de sexo no registro civil, trabalhar, pagar impostos, descontar para a Segurança Social, administrar os bens adquiridos pelo seu trabalho. Podem fazer tudo isto, mas não podem votar porquê? Se podem tomar todas estas decisões importantes na sua vida, porquê é que não podem tomar uma decisão que vai ter influência direta também na sua vida? Não nos parece que faça sentido. Comentários à proposta apresentada nesta conferência. Da parte do PAN, a questão dos círculos uninominais é a mesma que a do CDS e que a do Bloco de Esquerda. Não somos de todo favoráveis aos mesmos, por uma razão muito simples. Vai acabar por criar os problemas, agravar os problemas que ali vimos. Aquilo é uma questão dos círculos. O problema está nos círculos. E, por isso, somos favoráveis a que haja uma tentativa de negociação e diálogo entre os partidos para que se melhorem aspectos específicos do sistema. Fazer uma lógica de pequenos passos. Ou seja, não é preciso uma grande reforma do sistema. É, sim, necessário propor mudanças que permitam melhorá-lo para que ele dê resposta aos problemas que existem. E a questão dos votos ignorados para nós é muito importante. Temos que reduzir isto. Como é que isto se pode fazer? Pode-se fazer com a tal redução do número de círculos. Temos 22. Serão necessários tantos círculos? Se com menos círculos fazíamos melhor a função. E, portanto, acabávamos por conseguir recuperar mais votos e ter mais eleitores a sentirem-se representados. Porque a questão é que Muitas vezes dizemos que as pessoas podem já perceber perfeitamente como é que funciona o sistema e tudo mais. Se as pessoas soubessem realmente como é que funciona o sistema, as pessoas que acreditam em partidos que não conseguem eleger ninguém, por norma, nos círculos mais pequenos, nem sequer se deslocavam às urnas. Porque se presidente o sistema é uma perda de tempo para a maior parte delas, a não ser uma afirmação pessoal de dizer não, eu sou deste partido e aqui vou votar neste partido. Tem um contributo útil para os partidos. Essa forma de comportamento da parte dos eleitores, que é contribui para a subvenção que os partidos recebem. É por voto, portanto, se é por voto que a subvenção é atribuída, essa militância ou esse voto sincero da parte dos eleitores acaba por ser uma vantagem para os partidos. Mas isso é porque as pessoas sinceramente votam e sinceramente não percebem o sistema em que estão a votar. Porque é isso que se passa. Porque se percebessem, se calhar não se dedicavam a ir aos locais de voto para fazer aquela afirmação. Ou então estou aqui enganado e as pessoas querem realmente, percebem o sistema e querem realmente mostrar que não estamos aqui e exigimos que isto aqui demonstre o quanto somos ignorados e não queremos fazer parte da abstenção. E isto acho que é uma coisa importante de referirmos aqui, porque, de facto, os círculos são o principal problema, na opinião do PAN, e é aí que devemos tentar mudar. E com isto termino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Luís. Eu penso que o microfone não está a funcionar. De qualquer maneira, vou falar um bocadinho mais alto, pelo menos enquanto não começar a funcionar. É só duas ou três palavras para encerrar. A primeira é agradecer a todos a vossa presença, em particular neste momento ao painel dos partidos políticos, porque acho que é muito importante este tipo de diálogo seja feito e seja feito na Assembleia da República. Obviamente, to Florian, I would also like to thank again for your brilliant presentation this afternoon, which made much more clear for all of us not only the strengths but also the weaknesses of the German electoral system, which is not supported by some of the political parties that are here in this table. Eu vou fazer só umas notas e não vou até atribuir a partidos, mas em que acho que houve alguns consensos, ou pelo menos umas posições que é importante e que foram aqui identificadas. Uma delas foi que não deve haver, digamos assim, posições dogmáticas por parte dos partidos políticos, mas uma certa abertura a propostas de reforma. Eu acho que quase todos os partidos, se não todos, acharam que algum tipo de reforma deve ser feita. Não vi ninguém, mas pode ter sido falha minha, que se opusesse à questão da solução dos círculos muito pequenos e, portanto, à necessidade de agregar círculos. Isto seria uma proposta bastante... porque isto toca com várias coisas, não é? Foi referido aqui, quer pelo Filipe Solares, quer pelo João Almeida, que em Aveiro conhecem os deputados, não é? E, portanto, de facto, a dimensão dos círculos é algo que tem a ver também com a proximidade de cidadãos com os eleitores. Ou seja, há quem defenda, obviamente, transformações mais avançadas e mais globais do sistema eleitoral, há quem defenda alterações mais minimalistas, mas uma que parece relativamente consensual é a necessidade de resolvermos aquilo que o Luís designou por os votos ignorados e que é de facto um conceito interessante, que é aquelas pessoas que votam em partidos, mas que esses votos não têm tradução em mandatos. E já agora eu acrescentaria uma coisa, é que para além dos ignorados, há uma coisa que ninguém pode medir, que é o voto útil. Ou seja, quantas pessoas em Porto Alegre, que é o círculo mais pequenino, não votarão em certos partidos porque sabem que os seus votos em pequenos partidos serão verdadeiramente ignorados e, portanto, querem que seja voto útil. Quer dizer, há os votos ignorados e há o voto útil que distorce a primeira preferência dos cidadãos, o voto útil, o que é? É o cidadão que, em vez de votar na sua primeira preferência, vota na sua segunda ou na sua terceira, porque acha que a primeira vai, é ignorado, não é? Se for votar na primeira ou na segunda é ignorado, e para que seja útil, revela a sua terceira preferência no boletim de voto. Portanto, outra ideia expressa a título pessoal, sublinho novamente, eu vou falar um bocadinho em inglês para o Floriano perceber. Another idea that was presented by Pedro, this Pedro, Delgado Alves, is but a personal point of view, the limitation of mandates, which also is a contribution to the reform of the political system. And this is the more important thing that we should think about, is what we want is to improve the political systems, and there are several pieces that can change, and some have to do with electoral system, others have nothing to do with electoral system. The limitation of mandates has nothing to do with the electoral system. So I think it was very useful and proficuous, and I hope that we can go forward. A final note, it was mentioned by Pedro Delgado Alves and myself. This is not a discussion for the future, this is also a discussion for the present. There is a legislative initiative, and if I may, I do not belong to any political party. Now I'm truly independent, so this has nothing to do with party politics. This has to do, from my point of view, of citizenship, and the question is whether citizens should be able or not to make a proposal to reform electoral law. This does not touch in the main thing, which is absolute decision of the Parliament to approve electoral reform. It's the Parliament who has to approve. But the initiative of the legislation can be, from my point of view, of the citizens, and I'll start talks very soon with all the political parties to see if they are willing to give this step forward. As someone mentioned, I think it was Pedro, we need 20,000 signatures for the, so it's much more than to create a political party. Just to finish in a more technical thing, all the I think this conference was very, from my point of view, very interesting. There are several materials from the conference. Slides from Professor Florian Grotz. I didn't ask him, but I'm sure he will give the availability to put the slides online. I'll put also my slides, Luis Teixeira as well, presentations, and also documents, because there are texts written for this conference. I wrote one text, Ribeiro Castro wrote another text. All this will be in the site of the Institute of Public Policy, and even other texts. So, turning now to Portuguese, muito obrigado a todos, bom resto de semana, e muito obrigado por terem vindo.